Não me critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Começando, Não Me Critica! Sim, estamos de volta, programa 313. Eu dei uma pensada agora quando eu ia abrir o programa, que eu abri o site 313, eu falei, já não falei 313? Pois é, falamos, mas não rolou, gente. Semana passada a gente gravou, tudo lindo, maravilhoso, fizemos um programa incrível, e o que aconteceu? Fomos trollados pelo Discord. Fala,
a gente foi hackeado pelos russos.
Sim, e como a gente não fala russo, a gente não conseguiu brigar. Então, o que aconteceu? Não teve programa semana passada, gente. Pois é, a gente pede desculpas a vocês que ficaram aí esperando, mandaram e-mails, reclamando. Cadê o Não Me Critica? Eu não acredito. A gente recebeu...
Nação Critica chorou.
Chorou. A gente recebeu até ideias do que fazer naquele momento que estava nesse ato, né? Que era postar programas antigos e fazer um pupurri de programas maravilhosos.
E a gente tem novidade também, né? Aqui na descrição do episódio a gente tá com o link do OnlyFans, né? Do Não Me Critica. Finalmente, gente. Finalmente. Essa semana a gente tirou pra aproveitar pra fazer isso.
Sim, sim.
Amei. Uhum. Quem dera fosse real.
Não?
Quem dera?
É em dólar, gente.
É assim que eu vou comprar um apartamento.
Você quer um videogame novo? OnlyFans pode ser uma saída pra você que quer comprar alguma coisa aí que não tá podendo. Olha só, gente, eu tô aqui então, Thiago Arzacon. Tomara que o que a gente tá gravando aqui aconteça, né, gente? Porque assim, a gente botou pra rolar e foi igual semana passada. Caso um dia a gente consiga voltar, a gente vai explicando tudo isso, mas vamos pensar positivo.
Bicha, então, nem aqui... pense nisso, não
nem queira. Nem pense nisso que atrai.
A gente serviu um jantar de conteúdo pra nós mesmos.
Caramba.
Sim, foi tipo sessão de
nossa
terapia.
Convidada, desculpa publicamente, né, mas tomara que ela volte um dia a gravar com a gente, né, tomara. Bom, então tá. Olha, tá aqui também Heitor Gomes.
Eu. Oi, galera.
Mariana Perialdi também.
Beijo, lindas, tudo bem? Como vocês estão? Olá.
E Matheus Benevenuti.
Pro povo pobre, a vingança pode ser mel e prazer.
Que?
Onde essa letra? Eu conheço isso. O que é?
É Jalu e MC Tá.
Nossa.
Ah, tá. Eu tava vendo se isso é uma coisa real e ele inventou agora do nada.
Do poesia, freestyle aqui.
Sensacional. Bom, olha só, a gente continua na pandemia e tá vindo aí segunda onda, ou a primeira ainda te molhando, tá? Então fica em casa, que pode dar ruim.
Ah, trocadilho!
Ai, adoro! E também, o que acontece?
Eu ia falar alguma coisa, eu acho.
Não, eu ia falar isso, gente, que do nada, né? Tá, tipo, ocupação de CTI, tudo ocupado, gente. Pelo amor de Deus, né? Mantendo consciência. É isso, só isso.
Não, e desmontaram os hospitais de campanha aqui no Rio, né?
Sim.
Eu já estou bizarro.
E vocês viram os testes de Covid que venceram?
Sim. Milhões e milhões jogados no lixo.
Milhões e milhões jogados no lixo.
Ah, sim, vive.
Poderiam salvar várias vidas, não é mesmo?
Gripezinha à toa, gente. Gripezinha. E a gente tá aqui numa quarta-feira depois das eleições, que a gente tem certeza que você votou certinho, tá? Então que bom, olha que máximo.
Falando do passado, porém sabendo da certeza do
futuro. Olha, aqui no Rio tá complicado, né, gente? Votar certinho.
Tá bem.
Tô aqui torcendo assim, por São Paulo.
Você vai votar menos certinho, é isso. Aqui no Rio é um pouquinho menos certinho.
Gente, mas tá tudo muito confuso. Lá em São Paulo, os eleitores do Covas estão distribuindo cesta básica pras pessoas votarem no Covas.
Isso aí.
Socorro.
E aqui aí no eu fiquei Rio... chocado que o Boulos pegou Covid, né? Cancelaram o debate.
É, não foi na Globo no debate. E aqui no Rio tem Crivella dizendo que o pessoal vai colocar o kit gay nas escolas, vai colocar a ideologia de gênero.
De novo com essa história?
Tudo isso. Falou isso ao vivo ontem.
Caralho, de novo. Daqui a pouco a Madeira de Piroca vai ser ressuscitada.
Vai voltar.
A Pabllo Vittar grávida do Lula.
Então, gente, a gente tá no sábado, né? Então, domingo, que no caso é amanhã mesmo, mas pra você já passou. Então a gente quer ter certeza que você fez uma boa escolha para os próximos 4 anos sensacionais que teremos. Ah, gente, o Rio de Janeiro ainda tem mais uma coisa importante acontecendo. Mais de 1 milhão de pessoas sem água, inclusive
caralho,
eu.
Sim.
O quê?
Estou sem água.
Eu estou sem água.
Eu estou sem água há 48 horas, mas eu tenho amigos que estão sem água há 2 semanas. E sabe
gente,
quando volta? Sabe quando volta? E quem vai trazer a água? Papai Noel, porque só volta no Natal a água. Olha que
gente, pra estar sem água no Jardim Botânico é porque tá
muito bizarro, difícil, né? Tá muito difícil. Aí eu tive que vir aqui pra Zona Norte pra tomar um banho, né? Porque... tá difícil o Jardim Botânico.
Caxambi, né? Pisa no Jardim Botânico,
pá. Pisa, feliz. Ainda é arborizado, um clima de montanha, fresco, maravilhoso, Caxambi.
Gente, mas de verdade, Thiago, o lugar que você tá é muito centralizado, é um lugar que nunca deveria faltar água. Então, tipo assim, pra quem não tem noção de Rio de Janeiro, é uma situação muito esquisita, assim. Tipo, eu tô bem chocado. Eu achei que essas coisas iam acontecer só pra quem pega a última linha do trem.
Isso. Vai lá no shopping.
Não, cara, isso acontece, tipo, em qualquer lugar mesmo. Eu acho que aqui no meu bairro tá sem água também. Só que eu, enquanto ainda tenho água.
Ah, gente, meu cu, eu fazia igual o pessoal no Amapá que tá usando a internet do aeroporto. Eu ia lá no tem 2 shoppings aí pra tu usar o banheiro, tomar banho lá na pia do banheiro.
Ah, eu ia perguntar. Porra, agora, onde eu vou tomar banho? Eu vou pedir o shopping. Tem um chuveiro?
Banheiro do funcionário, invade, isso. Sai entrando.
Sensacional.
O funcionário que lute, né? Coitado do trabalhador. Tô fazendo
isso. Ué, dá pra dividir, ué. O funcionário fica tomando banho o dia inteiro?
É, empatia, né? Cadê a empatia? Olha só. Isso é só pra mostrar que aqui a gente até leva na rindo. Mas quando eu desligo o microfone, não fico sorrindo com essa situação. E dá muito ódio mesmo. No caso, dá muito ódio mesmo. Pois
gente, é muito... Vamos dar as mãos e tivemos todo mundo um ano muito merda.
Muito.
O Thiago me lembrou muito o meme da Joelma agora, que tá sorrindo e aí no lado tá triste.
Assim. Sim, eu amo esse meme. Eu amo esse... Tem o do Faustão também, que eu amo.
É isso aí. Bom, gente, então vamos começar o programa, porque hoje nós vamos falar de amor, gente. Que é o que o mundo precisa, não é mesmo?
Amor.
De amor, tudo. Vamos falar. Hã?
Era um som. Nossa. Matheus, metade da sua performance foi cortada, você tem noção?
Sim, disso. Fiquei triste. foi
é porque,
sabotada.
É porque os agudos, o Discord não gosta. Aí quando você começou a cantar, a gente...
Ah, já entendi por que minha voz fica cortada sempre também, porque eu desesperro, aí acontece
isso. Gente, é muito bom gravar com seu namorado em outro cômodo, que quando corta pra vocês ele cantando, eu escuto, só que fora do microfone.
Então pro Heitor ele tem uma experiência 100%, você é ouvinte, não.
É uma experiência sensorial, gente.
Experiência 4D.
Aquela música, sabe? Essa daqui é tecnologia nova de fazer música, mas ouça com fone de ouvido, aí fica trocando isso. De um ouvido pro outro.
Gente, teve uma marca de cerveja que fez isso recentemente, e várias pessoas fizeram stories, eu ri demais.
É o que que era? O que que era, foi, tipo Matheus? Assim, fala, o que que você fez? Porque claramente o Heitor tá falando de Matheus, né?
É tecnologia 8K, sei lá qual que é o nome. Ele fica trocando. É como se você tivesse ouvido na música ao vivo, entendeu?
É 8D.
É 8D, né?
Isso, 8... dimensões.
Aí fica trocando de um ouvido pro outro e o som de um vaza no outro. Parece que você tá no lugar.
Ai, a gente podia fazer isso com o Nome Critica. Cada um de nós está em um lugar na cabeça da pessoa. Olha que máximo. Primeiro,
fragmentado.
Divertidamente.
Isso, eu ia falar divertidamente.
Ai, quão divertidamente vocês são.
Fragmentado.
Ai, Jesus.
Cara, eu sou o que tá puto sempre.
Eu sou esse aí também. Eu sou a
Raja. Não, cada um tem que ser um, para. Repetir.
Não lembro todos. Eu sei lá, eu sou aquela azul que ficava chorando.
Eu sou a Nojinho.
A Nojinha, eu amava ela.
Eu sou a Raia também, mas então eu sou a Feliz. Tem a Feliz? A Feliz tem?
Tem. A alegria. Arrasou. Tenho medo também.
Não, medo não gosto.
É importante. Então,
é importante, mas aí você ser o medo, parece que você é medo o tempo todo, né? Aí fica esquisito. Não gosto.
Ele era meio chato também, o personagem, né? Vamos combinar, gente.
É. Eu, assim, eu acho que eu seria tristeza, mas eu acho a Nojinho mais icônico. Mas...
A Nojinho muito mais icônica, muito mais icônica.
Eu seria isso, definitivamente a tristeza. Nossa.
Jesus. Cara.
Hello, darkness, my old friend.
Não, não.
Só porque ela usava camisa,
não?
De gola. Não que... tem, porque a criança não sente isso, não.
Ah,
quer
é
dizer,
verdade.
O que? Ansiedade?
Algumas sentem, algumas sentem. Mas aquela criança, acho
tem
que...
Medo.
Será que é o medo?
Raiva, né?
Talvez o medo, né?
É.
É, e raiva, né? Sei lá. Bom,
e
mas
tristeza.
Não é só...
Gente, pra... até o final do ano a gente se forma em psicologia, todos nós, os quatro. Desculpa aí, Thaís, respeito pela profissão.
É,
e Angélica,
verdade.
Minha pessoa.
Mônica Lima.
Mônica Lima. Mundo. Caralho, muita gente. Desculpa, ofendi todo mundo que a gente Bom, conhece.
Desculpa, gente, tá? Mas a gente só tenta dar pitaco mesmo, né?
É,
sem estudo aprofundado. Mas aí, falando sobre psicologia, né? Falando sobre a arte de estudar a mente humana, a gente vai falar sobre... O amor, as fases do amor, como você já leu, sei lá como vai ser o nome desse programa, mas vai ser algo referente a isso que a gente vai falar, óbvio, né?
Vai e ser aí... o pente, o lance é o lance.
E as cinco fases, fica como?
E as cinco fases são as cinco fases.
O pente é uma fase, o lance é outra fase.
Entendi. Sim. Depois, depois vem o beijo e depois o WhatsApp.
Entendi.
Chama no probleminha.
Então, gente, o que, que acontece? A gente, esse tema estava na nossa cesta de temas há muitos anos, que não era uma outra galera que estava aqui fazendo esse podcast que deu essa ideia e a gente não colocou para frente.
A internet estava chegando no Brasil.
Tava, e uma coisa, né, o psicólogo nem deve estar mais entre nós, enfim. Mas aí foi feito uma pesquisa e um psicólogo, o psicólogo, ele falou que o amor tem cinco estágios, gente, mas a maioria de nós fica emperrada e pula pro terceiro estágio. E pula fora no terceiro, na verdade, desculpa. A gente emperra e sai correndo no terceiro. E a gente vai falar um pouquinho dessas fases até chegar na quinta. Então, se eu fosse você, não saía daí.
Fica ligadinho, gente.
Eu amei. Amei. Gente,
esse
vocês
vídeo,
fazem
gente, tem um patrocínio.
Sim, tudo.
E aí, olha só. Não sai daí e ouça a gente lá pela Orelo, tá bom? Orelo, lá no seu aplicativo, no seu celular. Lembrando que você tem que ouvir e aí você, de graça, só se divertindo e rindo, está deixando algumas moedinhas pra gente. Olha que delícia. Essa é a fase 5 do amor que você tem pelo Nome Critica. Ouvir pela Orelo. Tá bom.
Amei.
Você está muito preparado.
Nossa,
sim,
eu acho que
YouTuber,
eu tô envolvido no ódio. Aí eu fico assim, criativo.
Gente, se vocês pararem pra pensar, são cinco personalidades do Divertidamente. Cada uma desse personagem é uma fase do amor.
Entendi.
Ah, tá.
Caralho,
nossa.
Nojinho é uma fase.
É quando você começa a ver essa pessoa, você fala, nossa, tô namorando essa merda.
Quando vocês começam a peidar um na frente do outro.
Ai, meu Deus. Bom, então vamos falar, então, qual é a primeira fase que esse psicólogo... Gente, isso aqui foi um estudo que esse psicólogo fez, chamado Jed Diamond, tá bom?
Nossa, que nome é esse? Diamond?
Dead Diamond.
Dead Harvard.
Dead.
Ele tinha uma banda e depois virou psicólogo.
Isso aí.
Ele tinha uma banda e depois virou psicólogo.
Eu achei meio drag. Daddy Diamond.
Pode crer.
Não é Daddy, não, gente.
Pode crer,
muito
sério.
É J-E-D. Jed.
Ah, Jed.
Jed Diamond. Isso. É que a pronúncia ela é tão perfeita que eu confunde. E aí, o que ele fez? Ele afirmou que o amor tem esses cinco estágios. E ele desenvolveu, né? Ele descreveu essas cinco fases. A primeira, gente. E aí você presta atenção na primeira, o que é, pra saber se você tá nessa fase agora, ouvinte, e você e a gente aqui também, no Nome Critica, ou se a gente já passou dessa fase. A primeira é a fase daquele momento que é o encantamento, que tudo parece tão maravilhoso no relacionamento, especialmente porque estamos inundados de hormônios relacionados à felicidade e ao bem-estar. A fase 1 é a paixão.
A primeira fase é, nossa, que tesão.
Isso aí.
Transando todo dia, que nem o coelho. É isso aí.
O que eu mais gosto dessa fase é aquele negócio, tipo, do milênio atual, de que é a hora que você começa a postar a primeira foto de casal. Aí...
Essa não é a segunda, quando você confirma o negócio?
É, acho que é a segunda.
Será? É, eu acho que eu já tô pulando uma fase.
Aí.
Mas é porque eu associo tudo a uma, tipo, empolgação do começo, quando você parece que, tipo... Vamos destruir o mundo junto.
Eu acho que postar uma foto é mais assim, tô assumindo o rolê, sabe?
Também acho.
Eu acho que pra você tá loucamente transando todo dia, se vendo todo dia, pensando na pessoa toda hora, não necessariamente vocês, sei lá, vão assumir alguma coisa, né?
Agora eu acho primeira que fase.
Eu acho, que tesão, é que tesão, caralho, vem cá. Nossa, que tesão. Gente, eu mesmo falo, esse daqui é meu crush.
Sim.
Gostoso pra caralho.
Eu acho que tem mais hormônio que felicidade e bem-estar rolando nessa primeira fase aí. Tem o hormônio do sexo também, não?
Sim.
Sim, mas o que eu tô mais chocado é que vocês super, tipo, não romantizam. Eu logo no começo já tô, meu Deus, o homem da minha vida.
Ah, eu falei espero que não romantizo.
Ah, eu sou muito Alice. Nossa, eu sou muito fanfiqueiro, o que é isso?
Mas na primeira fase você já tá muito de quatro já, Matheus, assim, tipo...
Correto.
De quatro, que termo foi esse?
Ai, gente.
Que nem uma cachorrinha. Miando, uivando, fazendo tudo, dando patinho.
Olha, eu não vou mentir que eu te entendo, Matheus.
Sei que eu sou cadelinha no começo, mas do meu jeito, né, assim, uma cadelinha depressiva.
E pronto, eu tô hoje tá bilhado.
É. E você, Mari, fica pronto. Como na fase 1?
Nossa, eu fico muito trouxa assim mesmo, de querer ver a pessoa toda hora, e só, tipo, ficar no crushzinho mesmo. Sou cadelinha também, é isso.
Eu
somos
acho...
todos cadelinha.
Não, eu acho que não fico, não. Eu fico...
Você faz a difícil.
Isso aí. Isso aí, isso aí. Eu sozinho, né, eu em casa sozinho ainda nessa primeira fase, eu fico, caraca, não ligou, não mandou mensagem. Ai, caramba, não falei, não sei o quê. Será que a gente vai se ver? Será... Ih, será que não quer... Mas quando a pessoa fala, oi, tudo bem? Tudo.
Caralho, assim. Você faz difícil mesmo. Cara, pior
nossa.
Que... Sim, e pior é quando você é cadelinha e a pessoa se faz difícil. Aí você fica tipo, caralho, não é possível, essa pessoa não gosta de mim. Aí começa aquelas coisas lá, suas distorções cognitivas, etc. Olha eu, gente, vou me formar em psicologia. Beijos.
Gente, mas o mundo seria muito mais simples se todo mundo fosse cadelinha, não é mesmo?
Não, eu acho que a pessoa nem precisa ser cadelinha, mas comunicação, né?
Saber o que então, quer, exatamente, e aparando as coisas e tal, e
é isso, é porque
quer.
Porque você não é cadelinha, não significa que, tipo, isso é ruim, eu acho até que é, tipo, eu tô aqui mantendo minha compostura, sabe, porque, cara, você perde sua compostura, sabe, tipo, você claramente tá muito em cima da pessoa, dando muito mole, assim, tipo, flertando muito, né, quando você tá afim de alguém e a pessoa corresponde, sei lá.
Eu fico com medo de estar sufocando também. Se fica muito desesperado, dado e sei lá. Porque assim, eu acho que a fase 1 tem a 1.1 também.
E?
Porque a fase 1 é onde você encontra, é onde você, sei lá, os dois querem se ver muito. E
eu entendo isso como você não conhece muito bem a pessoa e você quer engolir aquela pessoa pra entender. Sabe?
Isso, porque você não se apaixona.
Pra engolir vai ser foda. Sou grandona,
gente,
pra caralho.
Vai ter... Gente, tem muito duplo sentido nessas palavras. A gente tem que começar a arrumar.
Não, tudo que vocês falaram até agora, até quando o Thiago falou, tipo, pula direto pra terceira fase, eu fiquei... Qual seria a terceira fase? Dar o cu?
Uma demonstração de amor, né?
Eu tô pensando só merda. Tudo que vocês estão falando, eu tô fazendo trocadilho.
Ué, mas isso aí não é a fase 1? Não? Ainda não?
Não, às vezes pode ser na hora da confirmação do namoro.
Pode ser, pode ser.
Eu só dou pra quem vale a pena mesmo.
Tá, mas até lá...
Não, é... Não, eu não julgo, não. Pode ser a primeira fase também, gente. É,
pode ser a primeira também.
Eu só assim, tipo, pensei num jeito heteronormativo, sei lá.
Como pode ser não, na etapa zero. Você pode estar gostando zero da pessoa e querendo só foder.
Ou você pode nem querer dar o cu, porque é isso aí também.
É.
Obrigado.
Mas
é seu corpo, suas regras.
Isso aí.
Mas eu acho que quando vocês são homens gays, né, gente? Não sei como é que é a dinâmica, mas eu acho que.
Tem gente que transa em penetração bastante.
Gunagem. Tem gente que faz gunagem.
Ah, pode crer. Ó, viu, amigo? Ignorância, gente. Vocês têm que me contar aí as coisas. Isso. Não precisa entrar em detalhes, mas se quiser, eu não me importo.
Então, por isso que eu falei que essa primeira fase é a mais do tesão, né, e tal. E aí, a paixão, eu acho que ela vem depois que vocês confirmaram esse tesão mútuo, que foi
legal.
Não,
eu acho a paixão a primeira. Paixão, pra mim, é algo... Eu vejo a primeira fase como, tipo assim, você acabou de conhecer aquela pessoa, então você tá empolgada conhecendo ela, os defeitos não apareceram ainda, e você tá começando a se iludir, sabe? Tipo aquele filme do ABC do Amor, que passava pra cacete na TV Globinho. Ó, na TV Globinho. Sessão da Tarde. E eu acho muito bizarro, porque essa minha primeira fase, eu acho que eu só cheguei e saí da primeira fase com o Heitor. Mas, enfim.
Olha, o Heitor!
O Heitor foi lá em cima agora, inflado.
Essa minha primeira fase demora muito pra mim. E é muito caricata. É sempre a mesma coisa. Eu não sei de onde que eu tirei, porque que eu faço sempre as mesmas coisas. Eu fico que nem uma criança no fundamental desenhando a pessoa que eu tô gostando. Aí, tipo, meus cadernos da época, tipo, caderno de faculdade, sketchbook. Na época eu tava conhecendo o Heitor, tem vários desenhos diferentes do Heitor.
Gente,
e eu faço presente com a mão pra dar, sabe? Tipo, tem uma porrada de coisa aqui no quarto dele que eu tô olhando agora, que foi eu que fiz.
Mas de desenhos...
Ai, eu amei!
Eu fiz um quadro com uns tickets de parque de... Enfim, um bagulho meio abstrato. E aí, mandei fazer, eu pedi pra uma amiga fazer um Pokémon de crochê pra dar pra ele. Fiz uma aquarela dele.
Eu amei! Eu acho esses de melhores presentes. Não, assim, eu também acho legal quem compra uns negócios, tipo, a pessoa quer, e você vai e compra um negócio que a pessoa quer. Tipo, pra fazer uma surpresa. Mas eu acho que, tipo, se você... consegue fazer a mão, eu acho mó fofinho, não acho, tipo, flopado, não.
Não, eu acho lindo. Mas, cara, o que eu acho engraçado é que eu nunca mais fiz. É só quando eu tava conhecendo ele.
Mas olha só, Caio, 2017. Caio também fazia. Caio também fez luminária do Star Wars pra mim, fez várias coisas artesanais.
Nossa, vocês estão muito geeks, Final Fantasy, né? Um Pokémon, Star Wars.
E aí passou o tempo. Passou o tempo... Tá ele me olhando aqui, ó. Passou o tempo, essas coisinhas não aconteceram. Porque aí, gente, são outras fases que a gente vai explicar daqui a pouco. Entendeu? E aí a galera acha que... Ih, não fez mais. Ah, não quer, foda-se então. Já não gosta mais, já caiu na mesmice. Já não tem mais carinho. Mas assim, Matheus... Essa fase que você fez todas essas coisas, você considera a primeira como a paixão, é isso?
É, e eu fazia... Agora eu entendo, tipo assim, eu tô conquistando a pessoa.
Isso aí.
Gente, eu já fiz um presente pra um ex-namorado que eu fiz uma caixa, tipo, eu literalmente fiz a caixa, e eu enchi a caixa cheia de coisinhas, assim, que ele gostava.
Ah,
coisas feitas
também.
Tipo, é muito coisa de criança, mas, tipo, é fofo.
E adolescente.
E é muito... É só no início que eu fazia, era tipo assim, parece que era, tipo, conquistar, tipo... Tem gente que conquista pela barriga, esse tipo de coisa. Eu conquistava com artesanato.
O engraçado é que eu sou zero essa pessoa, né? Que faz artesanato, que dá presente só do nada, assim, tipo, só por dar um presente. E aí ele fazia pra mim. E não é que eu não achasse bonito, mas eu ficava muito confuso. Tipo, do nada eu recebi
que
um presente.
O que eu faço agora?
É um presente surpresa. Aí ele ficava chateadíssimo.
Ele botou nossa, quando eu dei... Quando eu dei o Lick Tang de crochê pra ele, eu fiquei muito puto. Porque eu entreguei assim pra ele, ele... Ah, tá, que legal. E aí parou, falou, como voltou a falar o que tava falando antes.
Gente, que péssimo.
Caralho, Heitor, eu ia dar um soco na tua... Mentira.
Gente, não era por mal, é porque... Sei lá, eu não entendia como uma demonstração máxima de afeto. O fato de estar ali já era mais importante.
Matheus ficou assistindo a Ana Maria anos pra fazer os artesanatos e o Heitor não falava nada.
Arte-ataque, querida.
Gente, é muita humilhação, né?
Ai, olha só, assim, eu acho que eu ficava sempre preocupado como eu ia reagir quando eu recebia presentes assim, né, que geraram um esforço manual para fazer e tal, porque, cara, é muito difícil quando você faz alguma coisa, né, demanda tempo, demanda habilidade, e aí falei, gente, eu preciso aparentar que eu gostei muito, mas assim, não que eu não tenha gostado, mas eu ficava muito preocupado em não demonstrar toda a minha satisfação em receber alguma coisa desse tipo.
Ah, né? Eu acho fácil, só você fazer uma mamada gostosa, já valeu a pena.
Oi? Gente, a Mariana cai e volta na mamada gostosa. Será que ela entendeu o que a gente tava falando? Mari, você entendeu? Eu acho que a Mari tá voltando, não voltou ainda, né? Daqui a pouco ela
volta. Quando a Mariana voltar, eu quero saber. Bem, Mariana, tá ouvindo?
Oi, voltei, gente.
Por
caiu,
quantos bilhões você mamaria o Bolsonaro?
Ai, de meu novo Deus, de isso, novo, gente.
É porque ela caiu e voltou, foi uma surpresa.
Caralho, eu voltei do nada. Não, e pior que eu tinha falado um monte de coisa e ninguém respondeu. Eu fiquei, caralho, flopei muito.
Olha, hoje todos eu tô nós falando podemos cair. Todos
que
nós
falou?
Podemos cair.
Fala.
Menos sim. O Craig. Fala, mano.
Hoje a gente tá na
menos
Singapura.
O Craig.
Isso aí. Fala.
Cara, não, eu tava falando isso de que a gente fica esperando uma reação da pessoa. E aí, ou vocês querem saber do Bolsonaro? Eu fiquei em dúvida.
Não! Mas eu quero saber do Bolsonaro depois, tá usando.
Não, fala
não, é
as suas
isso,
coisas.
Só que eu entendo super o Matheus. Tipo, eu também fico super esperando uma reação que às vezes a pessoa não dá, sabe? E pra ela, tipo, demonstrar amor é todo dia, ou é de forma diferente. Enfim, cara. Os estágios do amor são pra isso, pra gente resolver essas coisas, porque...
Isso aí.
Gente, e tem uma coisa que ridícula que eu faço no primeiro estágio, que é todo dia atualizar o flogão da pessoa.
O que que é isso?
Atualizar o ver foto?
Você todo dia entra no perfil da pessoa e fica...
Querido diário, hoje eu olhei pro fulano e ele postou uma foto que ele tava, tipo, meio assim...
Ah, eu fazia diário, gente. Não fiz
eu
com o Caio, mas eu já fiz diário com relacionamentos passados.
Ah, mas diário de relacionamento? Como é que é isso?
Diário de relacionamento? Isso deve ser incrível.
Eu já fiz isso uma vez.
Ué, eu botava tudo na agenda que a gente fazia. No dia X fizemos isso. E foi a partir desse diário que a minha mãe descobriu que eu era gay. Porque ela leu o meu diário. Olha que delícia.
Nossa, que...
Foi igual a novela.
RBD. Parece Rebelde. Eu, no caso, fiz um diário assim com uma menina que eu gostava da escola.
E aí? Você gostou dessa experiência?
Você ainda tem?
Não, ela só... Cara, talvez eu tenha guardado em algum canto lá.
Eu acho que
era uma agenda.
É, uma agenda.
Aí eu anotava diariamente o que tinha acontecido.
A minha mãe falou, eu achei que era um livro.
Quantos jovens foram influenciados pelo diário de Daniela, não é mesmo?
Sim.
Eu não conheço, na verdade.
Também
duvido,
não.
Duvido, mentira.
Ai, que como assim?
Graças a Deus. É bom que quando eu não sei alguma coisa, alguém também não sabe.
É uma novela mexicana.
Ai, não.
Sim, gente.
Ai, não, gente.
É do SBT, passava lá.
Sim.
Lógico.
Sim. Televisa.
Sim, lógico.
Eu gostava da novela Café com Aroma de Mulher. Eu gostava desse título. Nunca
mas
vi.
Mas essa era mexicana?
Essa que eu falei era.
Cara, eu lembro o nome, eu lembro de nome.
Lembro o nome. Então, gente, a paixão é isso: é a conquista, é onde fogo você fica bobinho, é onde você quer sexo, é onde você conquista e demonstra as suas habilidades, né? Eu dava muito cartão, caixas com as coisas dentro também, mas habilidade pra fazer eu não tenho, entendeu? Aí.
Cartão e caixas.
Cara, mó trabalho de corno da porra.
Chocolate. Dá um trabalho do cacete.
Dava um cartão telefone com uma caixa vazia de papelão.
Eu ia mais receber um cartão
telefone. Eu fazia linha presentes caros, sou ridícula.
Olha, conquistava chique. Com dinheiros.
Capricorniano. Eu quero um sugar daddy.
Tenho posses.
Vamos na Vivara hoje.
Vamos! amamos, mozão. Ai, eu te amo tanto.
Mas vocês acham que quem tem dinheiro... Ai, gente, não sei como é que pergunta. Vocês
sofre.
Acham que
a gar...
Não.
Eu sofro preconceito porque eu sou rico.
Não, vocês acham que quem tem dinheiro e tá conquistando alguém acha que essa pessoa pode estar mais caída por ela porque sim. ela tem muito dinheiro?
Eu acho gente, que todo mundo que é rico acha isso. Eu acho muito sério. Fala, Matheus.
Sim.
Eu acho que é uma boa característica, né? Tipo, ah, já tô gostando desse menininho aqui. Ele ainda por cima é rico, então vou gostar ainda mais, pô. Benefício.
Ah, é?
Pô, eu acho meio bad, né? Mas...
Gente, eu tô zoando.
Agora normalizando, né? Normal, ai. Tem dinheiro, é mais um atributo, entendi.
Cara, se ele for bonito e inteligente, é até maneiro. Mas se a carteira for recheada, que isso?
Gente,
melhor
se
ainda.
A pessoa é rica, desculpa, mas ela é meio babaca. Não tem outra regra. Não...
Mas, Matheus, você pega uma pessoa rica, você faria o negocinho de papel, de arte plástica, artes plásticas?
É, quando você tá com uma pessoa rica, você tem que fazer o bagulho ainda mais pobre. Pra parecer que foi conceitual, entendeu? Que você não
pra ela
fazer
pagar tudo pra você.
Caro.
Sim.
É, e você ainda paga um
tadinho do meu boy.
Olha,
ele não
eu te amo
dinheiro.
Tanto, mas eu não tenho dinheiro pra fazer um presente tão maneiro.
Dica de surpresa, tipo assim, um bilhetinho e uma bala house.
Opa, aí quer dizer outra coisa, né?
Você pode fazer presentes sexuais. Vender o seu corpo, é de graça.
Eu amei.
Ah, eu já ganhei presentes sexuais.
A pessoa tem, tipo, só com um laço. Meu
Thiago,
presente
você
sou
ganhou...
eu, e pelada.
Saindo do bolo.
Não,
Thiago,
ganhei...
você ganhou presentes sexuais na primeira fase?
Não. Ah, eu acho que sim. Acho que sim.
Entre uma mamada gostosa.
Não, a segunda. Não. Foi um chocolate picante com velas aromáticas e um livro com várias coisas que
isso?
a gente podia fazer
um
com
Kama
chocolate.
Sutra.
Não, não era com a Kamasutra, mas você tinha dicas ali do que fazer com aquela vela, com o chocolate.
Ai, amei.
Passar pelo corpo o chocolate.
Eu ia querer.
Gente, eu nunca fiz isso. Eu
nem
nunca
eu,
comprei
nunca
nada
fiz
em sex shop.
Ah, já comprei, mas não.
Mas acho que não foi
não
sex shop, não. Você comprou aquilo no sex shop, não, né? Não.
Revelou.
O quê?
Uma vez eu tinha isso.
Mário, mas.
Eu comprei?
Que isso?
Ih, gente, fui eu que comprei, desculpa.
Você fala, que é danadinha, essa pequena.
Sabia a descrição toda do produto.
Sorry.
Mari, você já comprou, tipo, pensando no casal ou comprou uma coisa pra você? Porque o meu ponto é esse,
pensando
pros dois.
Pensando no casal. Eu acho que eu nunca comprei só pra mim, eu nem tenho. Eu, inclusive, queria. Mas não tenho, tipo, sabe...
Eu nunca fiz isso, gente.
Também não.
Eu já transei com mulher, então a gente compra coisas, né?
Entendi.
Deu pra eu ouvir agora?
Deu. Compra coisas.
Eu vou ter que repetir
coisas.
De novo, não, sacanagem.
Só saiu até coisas. Vocês compram coisas, assim. Que
não,
coisas?
É isso. Vocês entenderam.
As pessoas entenderam, eu acho.
É aquele negócio que explode, eu sei.
Cara, pior que esses negócios que, tipo, deixa gelado, deixa quente. Cara, eu acho isso a parada mais bizarra que existe.
Ah, eu nunca usei,
cara, isso
tinha
não
curiosidade.
É bom. Gente, isso não é bom! Não, não sei, vocês têm pinto, né? Ou, sei lá, vocês vão botar. É, mas não sei. Cara, eu acho que arde. Mas tentem um dia e me contem.
Será que... Eu achava que era o mesmo.
Ou pode ser alergia, não sei.
Tanto pra peru quanto pra xoxota. Achava que fosse a mesma coisa.
Não é, não.
Tem diferença?
Não sei também.
Eu acho que pra mulheres tem umas coisas modernas, assim, tipo uns ovinhos. Eu já vi uns ovinhos que
pra
explodem.
Pessoas com vagina, né, Heitor?
É. Pessoas. Então, tem uns ovinhos que explodem.
Ah, isso é muito
eu
velho.
Eu não tô ligada, não. Eu não isso tô ligada nesse ovinho, tempo. Não. O que, que é isso?
É uma bolinha de silicone que tem um óleo dentro. Aí explode com a penetração.
É, vocês esqueceram disso? Você é tão
tá.
Isso.
Ai, gente.
Que medo.
Conheço, não.
É, tem uma história nojenta.
Fala, tá na fase, eu quero saber.
Tá na fase 1? A história é na fase 1?
Não, tem a ver com essas bolinhas.
Tá.
Eu quero que saber. Ouve?
Tipo, ai, eu quando era medo. Criança, tava na casa de uma tia, e aí, sempre que eu ia lá, eu encontrava essas bolinhas no armário do banheiro, na gaveta. E aí, eu nunca entendi o que que era. Só que aí, um dia, botei na boca.
Aí,
explodiu o óleo na minha boca.
Ah, que delícia, é um babalu.
Aí, Aí eu acho que eu entendi na hora pra que que era.
Mas elas são, tipo, elas são de que tamanho, assim, essas bolas, gente?
Cara, ela é tipo uma bola de gude, de silicone, mas é fino. Só que o que eu fico com a consciência mais leve é que elas não dão pra usar várias vezes, né? Você usa uma vez e ela explode durante o sexo.
Que bom, né?
Que bom, porra, né? Pelo
amor de Deus.
Explica por que uma pessoa tá no banheiro e começa a botar coisas na boca.
Cara, eu botava tudo na boca, eu já engoli uma bola de gude.
Meu Deus,
eu já
Mateus.
Quase fiz a cirurgia na barriga pra tirar uma bola de gude.
Sabe aquele... Não tem um filme recentemente que é sobre isso? A mulher que fica engolindo objetos? Swallow, é? A mulher... Também. A mulher engole qualquer coisa. E ela dá preferência pra coisas afiadas.
Isso é um filme?
É um filme.
Ai, gente.
É um transtorno da mulher, a personagem.
Entendi.
Ah, entendi. Caraca. Gente, eu quero... É tipo documentário, não?
Não, é ficção.
É ficção.
Ah, tá.
É inspirado em algo que existe.
Em um transtorno. Já fica a dica, gente. Olha, mais um filme aí pra você ver. E aí agora, então, vamos na fase 2, porque eu acho que é a fase... Será que é a fase... É a fase que a gente tá. Eu acho que é a fase que a gente tá. Fase 2, gente, é quando o casal percebe que aquela louca paixão dá lugar a um amor mais profundo e calmo. É o momento da alegria e da satisfação, do autoconhecimento, da aceitação, e que ambos começam a vislumbrar laços ainda mais fortes e até a possibilidade de um futuro juntos.
É o amor.
A fase 2 é o comprometimento.
Minha cabeça e me deixa assim.
Essa é a fase que todo mundo
ele
fica
morreu,
muito cafona.
Ele
morreu?
Não, né, gente? Morreu o pai deles.
Então, ele que escreveu a música.
O pai deles?
Ah, é.
Ah, é? Ah, tá. Então tá. Então o autor da música
o
morreu,
Francisco,
né?
O pai o do, Francisco. Dos filhos de Francisco.
Zezé de Camargo e Luciano.
Sim.
Isso. Tá bom. Então, a fase 2 é comprometimento, gente.
É assumir pro Brasil.
É isso. Aí sim, marca naquela saída, marca no Instagram, né? Marca que tá vendo um filme, apresenta pra família.
Gente, eu queimo muito a largada. Eu sou a pessoa que já tá nessa fase aí, tipo, em 2 semanas.
Eu também. Eu também
mas
queimo.
Não muito não, Rita. Mentira.
Disse que demorou, ó. Entendi isso? Fala, gente.
Gente, eu não sei, eu passei por essa fase. Eu não sei se eu ainda tô nessa fase ou se eu já tô em outra fase, entendeu? Eu até queria discutir isso com vocês. Não, não sei, né? Tipo, amor real é um negócio... Não, gente, eu acho que todo amor é real. Por isso que eu, tipo assim, é porque quando eu tava lendo a pauta, né, e tudo mais, a pauta não, o artigo lá, eles falam de pessoas que tem uma... Tá, não vou dar spoiler, mas, tipo, o lance do amor real. E aí, tipo, bem, estou numa dúvida. Mas eu acho que a fase 2 é, tipo, uma fase muito boa também. E, tipo, não tem problema se a sua fase da paixão durou pouco ou menos, né? Cada casal é diferente.
É, também acho.
Ah, eu já passei da 2, coitou. Já passei da 3 até.
Já?
Cara, eu penso nisso já. Também, sabia? Todo mundo aqui é casada, gente. Né? Aí todo mundo pode falar. Eu amo.
É, pois é.
Gente, então... mas é muito confortável o lugar que se chega depois da 3. É, tipo, muito confortável.
E assim, às vezes as pessoas podem achar que essas fases elas estão atreladas a tempo. Então, que de repente que você tem. Se você tem pouco tempo, você não pode considerar uma fase mais avançada com aquela pessoa. Porque ainda tem muita coisa pra descobrir, viver, enfim. E que aí fica meio parado em alguma fase. Se é que alguém pensa nisso também, né, gente? Vamos combinar, né? Mas.
É engraçado que a gente já tá falando de todas as fases, sendo que as pessoas que estão ouvindo não sabem quais são. A quais gente são? Tá, pô, definitivamente
eu comecei
passamos
a
3.
Nem chegamos lá. Mas então, vocês...
Mas Thiago, rapidinho. Esse negócio de cronologia, gente, no fim das contas, é sim. Porque, tipo... Tem gente que, sei lá, tá namorando há 3 meses, aí já tá, ah, ele é o amor da minha vida. Ah, vai se fuder.
Cara, não sei, porque eu conheço casais que, tipo, com 3 meses estavam falando isso. E eu fiquei, gente, pelo amor de Deus. E eles estão juntos há, tipo, milhões de anos, tá ligado? Então, tipo...
Sim, mas é muita exceção à regra, né? Porque muito dificilmente, em tão pouco tempo, você vai conseguir conhecer de verdade alguém.
É, mas eu acho que depende conhece. Da sua bagagem também. Tipo, se você tem bagagem de relacionamentos ruins...
Porque o conhecer não é só saber o que a pessoa já fez na vida e tudo mais. Conhecer, pra mim, também é conviver. Então, não adianta você saber todo o passado da pessoa e não ter vivido com a pessoa, né? Não ter convivido com a pessoa. Então, assim, eu conheço pessoas que ficaram, sei lá, 14 anos... com a pessoa e que no final falou: caraca, não conhecia essa pessoa. A gente viveu 14 anos e não era isso que eu tava vivendo.
Mas eu acho que essa vontade de conviver vem muito da maturidade. Eu acho que a gente não pensa muito nisso quando é novo, não.
Pode ser também.
Cara,
a idade física, né?
Eu acho engraçado porque eu e o Heitor a gente já tá junto há mais de 3 anos. E esse ano agora, 2020, eu briguei com uma amiga uma vez, e aí ele ficou tão surpreso com a minha reação que ele falou, tipo, ah, eu nunca vi você assim, ele ficou muito chocado, e isso me marcou muito, que eu achei engraçado a reação dele.
Sim, mas a convivência é real, gente. Não, então, com a quarentena, né, ficou, todo mundo, nós pelo menos, né, aqui do Não Me Critica, ficamos mais perto das pessoas com quem a gente se relaciona, dos nossos companheiros. Então, cara, é real que você conhece todas as coisas da pessoa, porque você está convivendo com ela o tempo todo, então você vai saber todos os defeitos. E além de lidar com os seus próprios defeitos, você ainda tem que lidar com os defeitos dos outros, que é tipo, é bem difícil, né? É complicado.
Mas, acho bem complexo.
Mas é possível, gente, é possível. É só você, tipo assim, estar de boa consigo mesmo, que você vai estar de boa com a outra pessoa, porque isso não vai te afetar tanto, se você está disposto, né? Só.
Exatamente. Concordo muito.
Né? Porque... Mas é isso mesmo.
Mas nada supera o tempo, tá vendo? Ó, o Matheus deu um relato sobre a reação do Heitor com um posicionamento dele. Que, às vezes nem a gente, sabe a nossa reação para determinada situação que a gente vai passar no futuro, né? Então, pode ser que em algum outro momento... aconteça com o Heitor, com o Matheus, aconteça comigo, com o Caio, com a Mari, com o Nano, aconteça em algum momento com a gente, porque nem a gente sabia, né? Então, assim, é um constante conhecimento que a gente tem quando tá convivendo com alguém e quando tá... E essa fase 2, ela dá, no meu ver, é o início dessa convivência, que é o momento que você vai... conviver mais, que vocês já estão ali selados com um compromisso, que vão namorar, que se vai ser monogâmico ou não vai ser monogâmico, mas se for monogâmico vai ser só entre vocês dois, e vocês vão descobrir as coisas, vocês vão aprimorar o sexo ou manter o sexo como tá, vocês vão conviver com a família um do outro, provavelmente, se isso for possível, né, dependendo da relação de vocês, se for aceita pela família.
Eu achei engraçado o negócio que você falou de aprimorar o sexo. Eu fiquei imaginando assim. Vamos apimentar essa relação ou vamos fazer a mesma coisa todo
isso.
Dia?
Vamos comprar o chocolate apimentado.
Porra, só de bobeira. Não, e também tem que...
Fala, Mari. Fala.
Tem que conviver com os hábitos escrotos da pessoa e os seus próprios... E a pessoa tem que conviver com os seus hábitos escrotos, né? Tipo...
Não, isso é...
Isso é...
Também.
É bem difícil. Isso é, mas é possível, difícil, gente.
Aham.
Eu, assim, vivida, sei tudo da vida, né? Mas eu acredito que é possível.
Especialista de relacionamento.
Sim, vivida. Beijos.
Adriana já foi noiva, gente. Eu adoro falar isso.
Ai, meu Deus, o mico. Ai, o pior é que eu acho isso uma péssima experiência. Mas enfim.
Um histórico que você não gosta de falar, né, mano?
Não, hoje em dia eu tô cagando, mas eu fiquei tipo... Não! Humilhada!
Mas você aprendeu muita coisa, não aprendeu?
Sim, sim. Ah, gente, eu não me arrependo de nada da minha vida. Gostaria de dizer que me arrependo, porém não me arrependo. Não tenho vergonha na cara mesmo. Fazer o quê?
Gente, vocês acham que por serem LGBT a gente faz muita piada com esses termos, tipo noiva, casamento, família?
Ai, acho que tem
tudo muito engraçado.
Mas você gostaria de formar uma família, Heitor?
Assim, o que é a família?
Dois filhos e um cachorro.
Edredom.
O edredom então, também é parte da família.
Sim.
Tipo
não
assim,
no Rio de Janeiro, né?
Eu olho pro Matheus e eu sei que é uma pessoa que eu quero passar a vida, mas eu não consigo olhar pra cara dele e pensar, cara, ele é minha família.
Mas ó, eu acho que se vocês morassem juntos, ou tipo, sabe, ficassem o tempo todo juntos, no mesmo lugar, você talvez mudasse essa perspectiva.
Aí eu ia começar a falar, meu marido.
Não, acho que não, não necessariamente, porque não vai que você também não quer ser... Não é isso que você quer do seu relacionamento, ou tipo, você não, quer botar esse rótulo, né?
A conclusão disso tudo pra mim é que eu acho esses termos todos muito vida hétero, sabe? Tipo, família,
mas são mesmo.
Noivo,
sim, fala cônjuge. Eu amo companheiro, gente, eu amo companheiro. Eu amo.
Companheiro.
Companheiro não.
Eu amo os héteros se chamando de companheiro, eu fico parecendo... Vocês estão parecendo as gays, os sapatão, tipo, que fica... As bi também, tá, gente? Mas quando você está em um relacionamento homossexual...
Nossa, eu ia falar meu maridinho. Que isso? Ai, gente, é porque meu marido, meu esposo...
Eu
ia fazer a caricata.
O meu esposo... Ai, vou começar a falar isso. Gente, é que o meu esposo... Mentira, não vou fazer isso.
Gente, eu tenho um conhecido... Eu acabei de lembrar dessa situação aqui agora... E aí, será que ele tá em que fase do relacionamento por pensar assim? Ou independente da fase, ele pensou corretamente?
Ai, gostei, quero fofoca.
Óbvio que não darei nomes, né? Óbvio. Mas, enfim, o que, que aconteceu? Ele guardou um dinheiro há, sei lá, muito tempo da vida. Muito tempo. Deixou de comprar várias coisas pra ele e tal. E guardou esse dinheiro pra comprar um apartamento. E aí ele tá lá com o namorado dele já há bastante tempo, mais de 5 anos convivendo, já moram juntos num apartamento alugado, e aí surgiu a possibilidade dele comprar um apartamento.
Uhum.
E aí ele quer fechar a compra desse apartamento, que ele tem o dinheiro todo pra comprar.
Caralho,
e aí ele tá na seguinte dúvida: e agora? Ele vai fazer a união estável. Eu coloco comunhão total de bens ou separação total de bens?
Mas na união estável não é direto já comunhão de bens? Eu acho que o lance da união estável é esse.
Não, mas tipo... pode colocar separação.
Ah, é?
É.
Não sabia. Aí, eu achava que era tipo como um casamento por comunhão de bens.
E eu entendo que, tipo, o que ele comprar... O marido pode levar, se ele quiser, e o que o outro comprar também. Porque
sim,
ele falou, cara,
depois de
estar
junto, né?
É, eu juntei o dinheiro, eu fiz as minhas economias, eu ganhei a ajuda da minha família.
Aham, uh-huh. Tipo, não teve interferência do menino.
É, e não, ele pouca ajuda dará nessa compra, ou nenhuma ajuda. Será que eu tô sendo escroto se eu não colocar em comunhão e colocar em separação? Ou seja, se a gente terminar, eu fico com o meu apartamento.
Gente,
e ele segue...
não.
Eu colocaria em separação, com certeza.
É. Gente, eu não sei se ele pensa em passar a vida. Sim, mas se ele pensa em passar a vida com a pessoa, eu sou do tipo que se joga de cabeça nessas coisas, gente. Não tem... Vai comprar um apartamento e viver com uma pessoa que você não tem certeza e não confia nela?
Ai, pois é, né? Será que dá pra trocar depois? Ai, gente, não sei, porque também, né, eles já estão consolidados.
Gente, eu não tô falando que é pras pessoas serem otários, nem nada disso, mas, tipo, né,
confia em quem
prestar
você
atenção tá... nas pessoas que estão do seu lado, né? Tipo...
Sim.
Ai,
qual
a
opinião
gente,
de vocês?
Sei. Eu dei a opinião que ele tinha que colocar a separação, porque isso não reflete no amor... Isso reflete numa conquista
dinheiro.
Pessoal dele, financeira. Total. E tipo, eles se amam. Mas a gente sabe, gente, que todo mundo que se ama, um dia pode acabar.
Uhum.
Meus pais viveram 14 anos juntos, me tiveram, viviam bem. E do nada, meu pai surtou e foi embora de casa. E ainda bem que a casa onde eu moro é nossa, de família.
Gente, dá muita merda.
Mas é que vocês entraram numa perspectiva de questão de índole mesmo, né? Tipo, é porque eu sou muito... É, pô, talvez seja meio otário, mas tipo, acreditar na
não
índole
não
da pessoa.
Otário. Não
de
acho.
Que a pessoa
é,
não vai fazer esse tipo de coisa, né? Se vocês, por acaso, um dia decidam terminar uma relação, né?
Não, tipo assim, eu não acho que é questão de índole, sabe? Tipo, eu acho que é questão de pressões de todo mundo. Eu acho que quando você... Imagina, você tá casado com alguém, mas a pessoa não te ama mais, porque isso pode acontecer. Você toma um pé na bunda. Tipo assim, você vai ficar bolado, sabe? Você vai ficar mal pra caralho, porque, gente, isso é o que vai acontecer. Você vai ficar mal. Não adianta. A não ser que você não goste mais da pessoa e você vai ficar de boa, não vai ficar mal. E aí, tipo, cara, imagina você ter que sair da casa, sabe? Que é tipo, né, se a pessoa botar separação de bens, você vai ter que sair e procurar um outro lugar pra morar. Uhum, vai ser uma merda. Vai ser tipo,
mas eu acho bom estabelecer com diálogo uma parada de tipo, a relação financeira tem muito a ver com individualidade, né? Então, tipo, deveria ser.
Depende
uma...
Uma
regra geral, sei lá, talvez, né?
Eu acho que assim.
Eu também acho.
Desculpa, gente, tô falando pra caralho, né? Não, mas é que, tipo, eu acho que, assim, se vocês moram juntos, vocês vão acabar dividindo as contas numa boa e misturando, tipo, o dinheiro. Não sei, cada relação é diferente, eu não julgo nenhuma relação. Mas, tipo assim, esse negócio desse menino, eu achei muito, assim, uma conquista dele. E se o outro menino não se dispôs a ajudar, porque ele não pode mesmo, porque ele não... Não sei... Sabe, sei lá, eu acho que eles têm que conversar e resolver. Porque aí o que eles resolverem.
Eu sou sempre a favor de casar com separação de bens.
Né?
Tipo assim, eu acho que a mensagem pra pessoa pode não ser boa, mas eu acho que não vale a pena. Se trata muito sobre individualidade, essa questão. Eu acho que individualidade em algum aspecto é importante. E se ele pagou isso sozinho a vida inteira, nada mais do que ser de direito só dele.
Cara, é porque eu parto do princípio assim. Eu, por exemplo, com o Heitor, eu divido as coisas com ele. O comum é isso acontecer, entendeu?
Uhum.
A gente parte desse pressuposto. E aí eu acho que é a mesma dinâmica, né? Tipo, continuam sendo duas pessoas individuais, independentes uma da outra. E às vezes você quer ter o seu nome, as suas coisas, suas posses, né? Se você quiser comprar uma coisa em conjunto com a outra pessoa, também é uma possibilidade, nada te impede. É só você fazer um contrato e aí os dois assinam, os dois são donos, sabe? Não impede também. Se você quiser mudar depois também de um tempo, mas eu acho que a base que você tem que sair é disso, de que é individual, né? Tipo, vou casar com comunhão de bens... Vou criar uma conta conjunta no Facebook, viramos um ser humano.
Isso não diminui o mérito do seu casamento, já é muito bonito uma gay casar.
Menos conta no Facebook, eu acho que é coisa de gente que não confia uma na outra, sei lá. Não sei.
O quê? Conta de casal?
Conta de casal, eu acho que é pra
casal,
ficar vigiando.
Ninguém faça isso, é ridículo.
Você faz, tipo, a conta, sei lá, se você quiser que seu filho tenha rede social por alguma razão e ele é criança, aí você faz uma conta da família, sei lá. Por que você faria isso, mas tem gente que faz. Agora, de casal,
da família.
É teu filho, porra, pra tu ficar vigiando?
Ah, eu acho bizarro também fazer conta pra criança, pra bebê.
Né? Ah,
a prima
acho,
minha nasceu agora
fazem.
E já tem Instagram.
É porque a galera quer biscoitar em cima do recém-nascido.
Eu tenho uma amiga que tem também. Vocês até conhecem ela. Tem o Instagram da filhinha dela. Bom, gente, então, pro fim dessa história, eles já fizeram a união com separação total de bens. E aí eu falei, se ele comprar uma janela, você devolve a janela pra ele.
Tinha
gente,
tido
pronto.
Desfecho,
exatamente.
Então,
tinha.
Você escondeu.
Ah, ele queria que a gente adivinhasse.
Pra dar todo o sabor.
Amei, eu adorei. Adorei esse
clipe.
Gostou? Então. Agora, gente, a gente vai pra fase 3. Que, segundo esse psicólogo, a galera pula fora nessa fase 3. Que é a fase da desilusão. Que, segundo esse psicólogo, é o período que a maioria das pessoas sente vontade de sair da relação. E o ponto em que grande parte é o ponto que grande parte chega ao fim. Seguido de sorrisos do Matheus.
Eu tô rindo do Matheus, gente, desculpa.
Eu tô rindo da Zola.
Da quem?
Da gata, da bicha.
Ah, tá. A fase, gente, pode chegar aos poucos ou de uma vez só, mostrando que pequenos defeitinhos no outro se tornam insuportáveis e a irritação e a decepção roubam o lugar da felicidade e da intenção de seguir adiante.
Nossa
Quem sobrevive pode ainda experimentar outras duas fases.
Nossa. Eu amei, esse final, Fatinho.
Nossa, que horror.
Caiu num buraco, num umbral e nunca mais voltou.
E aí, gente, mas olha só, é aquilo que você começa a conviver, aí começa
conviver
a ver
é foda,
os defeitos,
tá?
Né? Então começa a se irritar.
Pô, você tá namorando com um ogro, né? Do jeito que descreveu. Namora um psicopata, um serial killer.
Não, cara, eu mas... não, não, gente, eu acho que, tipo assim, pequenos defeitos, coisas bobas na personalidade do outro, se você está convivendo todo dia, quarentena... A parada é tensa, às vezes é um negócio nada a ver, que tipo, a pessoa, sabe, não precisava você ficar tão irritado, mas aí como você tá constantemente convivendo, você fica irritado.
E vocês acham que não é, assim, são coisas muito pequenininhas que, sim, como a Mari falou, que vai aumentando com aquela convivência, né? E tipo assim, tem gente, a gente não pode deixar de pensar que tem relacionamentos que a pessoa entra, mas ela não tem 100% da certeza que aquela pessoa... Mas elas entram, elas embarcam, ela vai na fase 1, na fase 2.
O que é ter 100% de certeza? Ninguém tem 100% de certeza.
Não, eu digo assim, ela então não é nem
certeza
100% de certeza.
Certeza dos seus sentimentos.
Tá conhecendo não, ainda a pessoa.
Não, eu acho que não é nem 100% de certeza a palavra. Eu acho que ela... sabe no interior dela que existe coisas ali que podem vir a irritar um dia, mas que ela resolve assumir que, vamos ver o que vai dar.
Gente, mas sempre tem coisa pra irritar, nunca não vai ter nada. Todo mundo tem defeito.
Eu acho que se irrita tanto assim, então não pode ficar, deixa a vida me levar, não.
Parece que a pessoa tá, tipo... empurrando a vida no pagode.
Cara, mas é o que a gente falou no programa que infelizmente não foi ao ar, foi triste. Mas a gente falou sobre... foi no programa que foi ao ar, gente. Olha, eu não sei nada de nada, tô maluca. Que a gente falou sobre as pessoas que ficam acomodadas no mesmo relacionamento. Tipo, claramente a pessoa não gosta mais do outro, mas tá lá encalacrada naquele relacionamento, sabe? Tipo, cara, não fique encalacrada num negócio que te incomoda. Fala, porra.
Eu acho assim, existe a irritação. Existe a irritação do cotidiano, de coisas que a pessoa faz, que você não gosta. Mas eu acho assim, se você tem um diálogo bem pré-estabelecido com essa pessoa, vocês vão se entender, porque são coisas, sim, que dá pra mudar. Então, se tá irritando todo dia e ninguém fala, é porque você tem alguma coisa de errado.
Sim, eu também acho um pouquinho isso.
Mas vocês acham que a galera tem, então, que nessa fase, com isso começar, o que vai fazer ela chegar na fase 4 é o diálogo?
Sim, eu acho o diálogo é crucial nessa parte.
Tem que chegar no meio termo. Tem que chegar no meio termo.
É tipo, você namora alguém que não limpa o cu depois de cagar.
Ai, gente.
Caralho. Não, pô, mas esse negócio do escovar o dente, com certeza, muita gente faz isso.
O quê? Não limpa? Não limpa?
É, não. Depois... vai dormir sem tomar banho, sem escovar o dente. E aí quem... O companheiro fica puto. Ou os companheiros ficam putos e a pessoa meio que tipo, não, mas eu não vou... Eu acho que tipo assim, cara, você tem que também se adaptar um pouquinho ao outro. Mas se é uma coisa... Várias tosses aqui. Corona. Mas se você, tipo assim, você tem que não só conversar, mas se conhecer também. Autoconhecimento, essa fase aí do ódio, da desilusão. Porque você tem que saber o que você quer, se você atura ou não aquilo. Se você, tipo, está disposto ou não a aturar os defeitos da pessoa.
Gente, mas você tem que escovar o dente, não é pra dar certo com o seu namorado. É porque é nojento você ficar com o dente sujo, tem uma cara, caralho.
Mas tem gente que é nojento, caralho. Real.
Um minuto de todo discurso. De todo o discurso da Mariana, eu só consegui ficar focado na Mariana sendo Lula Millennium. Companheiros, companheiras e companheiros.
Ex-companheiros, eu fiquei tipo, sei lá, é porque eu gosto dessa palavra, mas é prática.
É uma campanha do Lula, se ele pudesse se candidatar de novo.
Comunista, beijos.
Comunista. É isso, gente, você tem que conversar e você tem que falar... Você tem que dividir o que você gosta, que é muito mais fácil, e o que você não gosta, que para alguns é difícil.
Eu acho que Esse negócio de que a maioria das pessoas pulam fora nessa fase, eu não acho que é muito por convivência, assim, tipo, coisas que irritam no dia a dia. Eu acho que é porque vocês são muito diferentes mesmo. Tem alguma coisa de errado, é que a galera tende a se relacionar com pessoas que nunca dão certo.
É, é verdade.
Ai,
é.
Se eu tô namorando alguém que não escova o dente, eu termino, vai tomar no cu. Eu, hein, nojento pra caralho. É. Se tu não escova o dente, você não toma banho, você não troca cueca, você não toma vacina. Eu, hein.
Cara, mas
aí
às vezes você
termina na fase 1, né, Matheus?
Às vezes eu não sabia antes, descobri na 3.
Mas é isso mesmo, ó, às vezes você não sabe, porque a pessoa dá uma mascarada. Aí quando você convive com ela todo dia, você vê que... Ou convive mais tempo com ela, né? Porque não necessariamente você é obrigado a morar com a pessoa, que a gente estava até falando disso antes. Né?
É verdade.
É, ai, mas pavor, você vai... eu sou carente, eu quero ficar com a pessoa do meu ladinho.
É, imagina, cara, você gosta da pessoa, tem um afeto, aí descobre que ela tem essas coisas. O que que faz?
Mas eu acho que é um casal que passou dessa fase da desilusão e combinou que talvez, tipo, eles têm um ótimo relacionamento, mas não convivendo todo dia, entendeu? Eu acho que é isso.
É, pode
cara,
ser.
Mas tipo assim, eu adoro que eu fico falando toda hora deu e do Heitor, porque é o exemplo que eu tenho, né, pra falar.
É isso.
Mas tipo, uma coisa besta. O Heitor odeia que quando eu saio do banho, vira e mexe, eu coloco toalha molhada em cima da cama. E tipo assim, foda-se, eu não vou parar de fazer isso.
Eu ficaria puta também.
E eu acho que ele não vai terminar comigo por causa disso. Se eu tô incomodado, pega a toalha e coloca lá no banheiro, sabe?
Eu acho que, tipo assim, se isso incomodar muito ele mesmo, assim, no fato de, tipo, vocês acabarem brigando, eu acho que você teria que fazer um esforço pra, tipo, não evitar fazer isso. E ele também teria que ficar, tentar não ficar tão puto quando isso acontece, entendeu?
É, eu acho que ele ia ter que procurar o número de uma psicóloga pra se tratar, já que ele fica tão puto com isso. Motivo nenhum.
Ah, sei lá, gente.
Na
eu
prática,
que...
eu só falo, entendeu? Sim. Tipo assim, eu sempre que eu vejo, eu falo, essa toalha molhada na cama. Mas, tipo, eu não sou a pessoa reativa. Eu acho que se isso já tivesse gerado uma briga de verdade entre a gente, com certeza você teria parado com a toalha molhada em cima da cama.
Eu fico assim, amado, você tá brigando por...
Mas você botou, você botou a toalha molhada... Olha eu julgando. Mas você botou a toalha molhada na cama dele e não botou no lugar. Você que usou, porque ele
fica
botar no lugar.
Quando a gente tá lá em casa, ele também fica puto de eu botar a toalha em cima da minha cama. Não é questão de ser
não,
a
não, mas aí
dele.
Na sua casa, você faz o que você quiser, real.
Ai, gente, caguei.
Mas eu acho
tipo,
que ele quer ficar confortável na sua casa. Olha eu, gente.
Adorei,
porque
advogada,
eu acho que eu
advogada do diabo. Mentira.
Mas é porque eu acho que eu ficaria incomodada também. Eu sou muito chata. Eu sou muito chata. Porque, né? Bem, eu acho que eu e Nando estamos passando da fase 3 indo pra 4. Ou estamos na 4 já, sabe?
Que foda.
Cara, porque, tipo, eu fico muito estressada com muitas coisas. Porém, agora eu percebo que é isso que o Matheus falou. Tipo, isso diz mais sobre mim do que sobre ele, sabe? Tipo, o fato de eu ficar tão puta com coisas do cotidiano, entendeu? Uhum. Sei lá, eu acho isso.
Sim, isso é uma lição importante também para as pessoas sobreviverem essa fase, isso de que as coisas são mais sobre você do que sobre a pessoa. Acho que muita gente é egoísta nesse sentido. Eu acho que eu tava vendo algum vídeo de uma menina falando de egoísmo na relação, de você querer, tipo, idealizar a pessoa e ficar só pro seu benefício, pra você, e não pro outro. Tem que ser uma troca, né, gente?
Uhum.
Cara, no episódio Perdido, né? Eu falei.
Quase o nome de um filme. Episódio Perdido.
Ah, eu fico triste.
O episódio Proibido, cancelado. Eu falei que, tipo, eu já tive muito problema com o Heitor. Falando assim por alto, tentando resumir. Sempre fui muito carente e afetuoso e romântico e focado em fazer demonstrações de afeto. E o Heitor sempre foi uma pessoa prática e não tão romântico, sabe? E não tão carinhoso, afetuoso, sabe?
Caramba.
E a gente teve muito problema com isso. Só que, tipo, é muito, tipo, é o jeito dele. Aí, tipo assim, por que que... Se você tá namorando essa pessoa e você tá tão incomodado com essa coisa que essa pessoa tá fazendo, ou com esse tal jeito que a pessoa é, amado, então você não tá namorando a pessoa certa. Porque, tipo assim, vocês têm que ter comunicação, vocês falarem o que vocês pensam e acham, que as suas frustrações e expectativas, e vocês tentarem chegar num lugar em comum, né? Tipo, um vai conceder um pouquinho, o outro vai tentar conceder um pouquinho. Mas no fim das contas, você tem que gostar daquela pessoa do jeito que aquela pessoa é. Você também não tem que, tipo assim, vou mudar aquela pessoa pra ela ser do meu jeito. Não, aquela pessoa vai mudar um pouquinho e você também vai mudar um pouquinho. Ela não vai mudar 100% pra agradar o seu jeito. O que você tá esperando dela também tem que mudar, sabe?
Real. Falou tudo.
Muito bem.
Nossa, eu lembrei até de uns casos, assim, tem casos bizarros de pessoas que, tipo, começam a namorar e se sentem pressionadas a emagrecer ou esse tipo de coisa. Isso eu acho o cúmulo do absurdo. Isso, tipo, pra mim, é o vai tomar
no cu. Porque se também quer magro, vai se fuder, pô. Porra, eu, hein?
Não, que quer mudar a pessoa, né, com o decorrer do tempo, né?
E eu acho bizarro também que é, tipo assim, minha namorada, ela tem cabelo preto e comprido e liso. Aí, ela quer mudar o cabelo, sei lá, ela quer fazer transição capilar. Ah, mas não, eu conheci você com esse cabelo, eu gosto de você com esse cabelo. Então você não gosta de mim, né, porra?
Gostou do meu cabelo,
isso
então.
Isso é muito, muito bizarro, gente. Ah. Não,
pessoa
não
âncora na vida, né? Pô, vai se fuder.
A pessoa riu.
Não, isso acontece demais, 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 demais. E provavelmente acontece de uma forma tão amigável, vamos dizer assim, que a pessoa acaba aceitando e não percebe que tá indo contra a sua vontade, fazendo a vontade do outro, sofrendo
não
uma agressão, vamos dizer assim, né?
Eu acho bizarro até quando é nos mínimos detalhes, assim, pode ser uma coisa pequena, eu já acho bizarro. Tipo assim, acha a pessoa que se veste mal e já fica tentando mudar a forma que a pessoa se veste, eu já acho meio esquisito.
Também acho.
Mas acho mega, mega feio isso. E o pior é quando isso só acontece numa fase mais avançada, né? Que você já tem o afeto, o carinho, já tem toda aquela, né, o que esperava daquela pessoa. Aí vem uma bomba dessa e tem gente que não percebe, né? E que muda. E ainda se sente orgulhosa de falar, ai, me vista assim porque fulana adora.
Gente, ai, vai se fuder, se veste pra você mesmo.
Isso pra aí. Ser sincero, eu tenho ex-namorado e ex-ficante que eu olho assim e fico, meu Deus, ainda bem que eu não dei certo com essa pessoa, porque ela era muito
cafona. Eu tenho também.
Porque, mas na época eu não achava não, sabe? Na época eu achava maneiro. Mas agora eu fico tipo assim, caralho, essa porra era muito cafona, como é que eu não reparava?
Eu demais, minha vida inteira.
Era o amor, era o amor.
Se você trata sobre mudar e envelhecer.
Sim.
E não evoluir, né, cara? E não evoluir, né? Porque a pessoa parou naqueles costumes lá de trás e não evoluiu com a moda, né? Vamos dizer assim.
Com a moda! Você está desatualizada.
Isso
fora
aí.
Da moda.
Me segue no Insta. Gente, vamos pra fase 4 agora, que é a fase, acho que todo mundo tá. Ou tá perto de estar, ou já tá consolidada. Que é a fase 4, amor real, gente. É o estágio que o casal conseguiu enfrentar.
Amor real.
Não é virtual.
Não é. É olho no olho.
Esses nomes estão muito engraçados.
Conseguiu superar, enfrentar os dramas e as turbulências da terceira fase. E percebem que apesar daquelas brigas lá e desilusões, sentem que o sentimento de carinho é maior e que merece ser cuidado.
Eu adoro. Você recebe uma carta do Ministério do Amor falando que você atingiu tal patamar.
Passou.
E aí...
Passou.
No Enem, no período, os parceiros se unem para um bem comum e apoiam mutuamente, criando a compreensão do que era amar a si próprio e ser amado.
Gente.
Ou seja, para ele, nessa fase aqui, você já compreendeu como era amar a si mesmo e ser amado.
Você virou um ser de luz, né? Você evoluiu.
Um monge, né? Virou um monge e aí tá preparado para viver o amor real.
Cara, eu acho que é aquilo que a gente tava falando. Cada relação é diferente. Não necessariamente a relação, essa fase 4 é isso, gente. Amor real. Tipo, o que é amor real? Sei lá, né? É. Tipo... Eu amo as pessoas, isso assim, não basta? Ainda tem que ter um amor real.
O que é uma perspectiva pra cada um do que é também, né? Porque tem, tipo, expectativas e expectativas. Tem relações que as pessoas querem, sei lá, uma relação mais individual e uma pessoa que você vê de vez em quando e pra ela isso já é o máximo que ela tem a oferecer pro mundo. Existem essas pessoas.
E eu acho também que tem aquela galera que consegue... tipo, passou tanta coisa com aquela pessoa, tantas dificuldades, brigas, né? E aí ela sente que agora as brigas, aquilo que era, que tinha como briga, não tem mais aquela necessidade, não tem mais aquela, não se importa com aqueles defeitos, ou aquilo foi superado. Então, acho que é uma sensação o amor real, né? Acho que esse título é uma sensação que o casal percebe e sente individualmente da relação, e que sentem que passou por aqueles problemas e que agora a relação tá mais saudável, tá mais integrada, enfim. Eu acho que pode ser para esse lado, talvez.
Essa parte,
cara, eu acho que é tipo o bonde do estrondo, sabe? Se você fala que você tá no amor real, você na real não tá. Você não pode falar que você tá nele.
Você não pode acreditar demais nele, você tem que estar sempre
em alerta
pra ter sempre manutenção. Porque eu acho, imagina, um casal que nunca tem problema, que coisa bizarra.
Não, impossível, gente. Eu acho que a parte 4, a fase 4, é tipo assim, autoaceitação, que, gente, eu acho que nunca tá 100% só autoaceitação, né? Você sempre vai ter os seus probleminhas consigo mesmo, mas você tem que entendê-los, compreendê-los e agir em cima disso, tipo, cara, eu não vou mais me estressar com esse comportamento tal da pessoa lá, porque, tipo, não vai mudar. E ela é assim, e eu vou aceitar isso, que a pessoa também vai fazer isso por você, e vocês estão de bom com o outro, é isso.
Acho então você entende que nessa fase as pessoas aprendem a lidar com os problemas.
Isso, eu acho super que é isso.
Também concordo.
Eu acho super nessa fase também, quando você planeja algo concreto com a pessoa, sabe? Não vou dizer cagar a regra que a pessoa tem que estar morando junto, nem nada disso, mas ter algo concreto com a pessoa, assim, né? Algo que você realmente acredite que é um projeto pra sua vida, sei lá. Eu diria isso.
É.
Cara, eu acho que é tipo assim, você tá na fase 1, na fase 2, você tá conhecendo aquela pessoa. E você, querendo ou não, você vai estar numa fase de experimentação. Pode dar certo, pode dar errado. A gente nunca sabe do futuro. A fase 3 pressupõe-se que você está encarando o pior lado da pessoa, ou um dos piores, sabe? Aí, lidando com os defeitos e com coisas que você não conhecia até então, sabe? E aí, para você ir para fase 4 ou não, é meio, né? O ideal era para que funcionasse tipo, vale a pena mesmo? Apesar da parte ruim, eu continuo gostando dessa pessoa? Então, se sim, você foi para fase 4 e você pressupõe-se que você tá aprendendo a lidar com a parte ruim. Tipo, você conheceu na 3 e na 4 você tá aprendendo a lidar com ela. E conseguindo.
Legal, Matheus. Gostei. Não, gente, gostei.
A gente falou muito bonito agora, gente.
Nossa, eu acho que o Matheus fez
a gente manja muito do amor mesmo.
Fez um resumo interessante, porque é isso mesmo. Você conhece, depois você vê os problemas. E aí, o que você vai fazer com ele?
Gente, eu já fui uma grande biscate. Eu sou especialista em relacionamento.
Não, e aí, gente, eu peguei de novo esse gancho. Esse gancho do Matheus é que, tipo assim, não é porque você pula fora na terceira que você é um fracassado, né? Ou que fracassou todo esse empreendimento que você estava apostando. É porque coisas aconteceram nessa fase 3 de convivência, descobrir defeitos, que não fazem parte da sua verdade. E aí, por que ficar com uma pessoa que não faz parte do que você acredita como certo e como verdade, seus princípios, né? Eu acho que muito bem, gostei.
Falou tudo.
Desculpa te interromper, Thiago.
Não, é isso. Não, interrompeu não, é isso mesmo.
Só um momentinho, exposed party. Tipo assim, o que dá pra eu ilustrar, por exemplo, esse negócio de fase 3. O motivo que eu terminei com o meu ex, basicamente, foi que ele não soube lidar com a minha ansiedade e com um jeito que eu fico quando eu tô ansioso. Basicamente isso. E claro, coisa que o Heitor, desde a fase 1, sempre lidou muito bem, sabe?
Tipo, talvez por esse jeito do Heitor, que eu
conheci na vida, que sabe lidar melhor com esse meu lado, entendeu? E eu acho que é um dos principais motivos que eu tô junto com ele.
Sensacional. Sim.
Maravilhoso.
Talvez por esse jeito do Heitor mais prático, de repente.
Sim.
Né? Ele acaba. Porque se ele fosse também muito dependente no sentido de todos as suas vontades e as vontades dele, as suas. Talvez ele não conseguisse passar com você pela sua ansiedade, de repente. Ficaria ansioso junto contigo.
Sim, né? Eu concordo.
Eu não acho que seja uma regra, tipo, as pessoas acharem que quando elas estão ansiosas, elas precisam de uma, se relacionar com pessoas que sejam mais calmas ou nem nada disso. Mas eu acho que cada um sabe o que faz bem pra você. De repente, quando você tá numa crise de ansiedade, às vezes é melhor você gritar pra caralho e resolver aquilo e depois você tá bem. Tem pessoas que ficam assim. Só que, tipo, tem gente que só precisa de uma conversa calma. Sabe?
É.
Boa.
Eu concordo plenamente com o que o Thiago falou, porque no fim das contas, eu acho que é bem isso, de tipo, uma das coisas que eu mais tive problema com o Heitor, querendo ou não, também é uma das coisas que mais me fez bem de estar com ele, sabe? Porque, tipo, por ele ter esse jeito um pouco mais frio, entre aspas, sabe? Um pouco mais impessoal e prático. Que cavalo! É tipo... Por exemplo, esse meu ex, a gente era muito parecido nesse sentido, sabe? Que eu falei que ele não soube lidar com a minha ansiedade. Eu acho que, tipo assim, eu não vou romantizar que quem fala que os opostos se atraem, eu não acredito muito nisso, sabe? Porque, tipo assim, eu não romantizo quem fala isso, porque eu acho que você tem que se entender com aquela pessoa de alguma forma. Você tem que ter coisas em comum, sim. Mas você ser muito parecido também não é o ideal, tem que ter um equilíbrio aí. Porque, tipo, a forma como eu encarava, tipo, todas as minhas questões de ansiedade, carência, insegurança, eram parecidas com o meu ex-namorado, por exemplo. Então, tipo, um batia com o outro, sabe? Eu tinha os mesmos defeitos, entre aspas, sabe? E, tipo, com o Heitor, por exemplo, foi até bom, porque, tipo, eu no início eu tinha muito essa carência e, pelo jeito dele, eu passei a ressignificar isso, sabe? Tipo, entender, tipo, cara, de onde tá vindo essa minha necessidade? Não tem necessidade disso tudo, sabe? Aí eu fui entender o lado do Heitor, entendeu? E, paralelamente a isso, quando eu tinha as minhas crises e os meus surtos e tudo mais, ele sabia lidar muito bem, sabe? Tipo, ele é a pessoa mais calma, que mais sabe lidar com o meu jeito, que eu já conheci nessa vida, sabe? Na encarnação atual. Então,
que sensacional.
Amei.
Muito bom.
Então, mas isso é bem real.
São os dois lados de uma mesma moeda, sabe?
Sim, o Heitor já subiu alguns degraus.
Eu tô me sentindo evoluída, assim, o meu chakra tá alto nesse momento.
Então tá, vamos falar agora dos defeitos do Heitor?
Vamos lá.
Lavar a roupa aqui.
Gente, muito bom, muito bom. Vamos pra fase 5, então, agora?
A fase de Jesus Cristo.
Gente, a fase 5, o texto é sensacional, preste atenção.
Tudo!
Incrível.
A gente tá lendo um texto feito pela Aracida Top Term.
Amo, os melhores.
A fase 5, gente, é a transformação. O que quer dizer isso? É a fase do amor mais amplo e humanitário, amei humanitário. É quando...
Angelina e Brad.
É quando os parceiros românticos estabelecem que a convivência a dois é feliz e saudável. Sem margens para preocupações. Não tem dinheiro? Dane-se, gente. A gente tá tão bem. Não tem comida? Não tem problema.
Coronavírus?
Estava falando... Ah, interrompi o texto. A gente estava falando em off que essa é a fase da personagem de Todos Nós que falava, eu amo sua vida. Digam isso pra todos.
E que agora, juntos, são até mesmo capazes de transformar o mundo.
Ah, para.
É neste período em que ocorre a compreensão de que, se puderem superar diversidades em nome de um bem maior, o mesmo conceito pode ser aplicado para a criação de um mundo melhor.
Olha que lindo.
É o poliamor isso daí, hein?
Isso aí é o... Você se juntar com a natureza, assim.
Sim, total, gente. É fazer uma casa na árvore e morar na árvore.
É o Kleber Bambam namorando uma vassoura.
Uma vassoura.
Cara, sei lá o que falar.
Eu acho Jesus Cristo. É você amar. Ai, eu te amo tanto que eu morreria por você, humanidade.
Gente, em respeito à autora do texto, a gente finalizou, mas eu acho que essa fase, ela nunca vai existir.
Eu também acho isso que eu ia falar.
Não existe.
Não,
é o amor romântico essa fase. Nunca mais briguei, foi felizes para sempre.
Isso aí.
Cara, você não, vai brigar, vai ficar puto, vai querer desistir, vai dar merda, vai se preocupar assim. É, vida adulta é isso. Não gostou?
Gente, brigar é bom, sabe?
Não, e parece que a gente vive num país que... num mundo que é um conto de fadas, né? Que não existe problemas externos que vão afetar o casal, que não existe, né,
nada... Ficar desempregado no meio do coronavírus, tendo que receber auxílio, porra.
É, gente, vou dar um momento aqui, perna longa de batom. Batom.
Batom.
Porque, tipo, eu tava estudando, tô estudando umas paradas pro meu TCC... E, tipo, tem muita gente que acha que conflito é uma coisa ruim, sabe? Eu tô falando a princípio quando a gente tá falando de cidade, sabe? Tipo assim, diferença de classe, sabe? É, pessoas de classe econômica diferentes, muito diferentes, morando próximo e tal. Isso daí gera tensão no local porque tem conflitos muito aparentes. Só que você tem que partir do pressuposto. Posto, né, a linha de raciocínio que eu me identifico, é de que o conflito é uma coisa importante para você estudar a cidade, sabe? Uhum. É um recurso de estudo. E ele sempre vai existir.
Ainda mais o Rio de Janeiro.
Ainda mais o Rio de Janeiro. Então, tipo, dá para você pegar esse conceito e botar na relação entre pessoas, sabe? O conflito, ele sempre vai existir. Você nunca vai chegar num ponto de relacionamento com qualquer pessoa que seja que você vai amar completamente aquele ser humano e você nunca mais vai brigar com ele e discutir com ele. Deixa de ser ridículo, cara.
Eu acho até que se você tá nesse ponto de não brigar com a pessoa, eu acho até que vocês não estão se falando direito.
É.
É verdade.
Nossa, isso é muito verdade!
Gente, virou amizade, virou broderagem.
Isso aí. E saibam de uma coisa, você sabe exatamente o que tem lá dentro de você sobre a pessoa com quem você está. E a não ser que seja uma coisa muito absurda que você se surpreenda, muitas das vezes aquela surpresa você tinha ela lá dentro de você e você não queria olhar por algum motivo que é só seu, que a gente não tá questionando nem julgando você do motivo, mas que é importante você ficar ligado nos sinais que você tem em todas as fases.
Aí corta a cena, tá aquela série da Discovery Channel, casei com um psicopata, casei isso com um serial killer.
Exatamente isso. E... é isso. Essas são as 5 fases do relacionamento que você fica aí ligado e diz pra gente onde você está, em que fase
Rio
você
de Janeiro.
Está. É, isso aí. E semana que vem são as 5 razões legítimas para pedir um tempo no namoro, gente. Não esqueça que semana que vem vamos ter as 5... Também tem o motivo errado para permanecer casado. Tem as 10 regras para fazer a relação funcionar.
Gente, virou a revista Tititi.
Amei. Tudo pra mim, meu sonho era esse.
Mentira, gente. Semana que vem é outro tema, para.
Ai, eu tenho um gancho, mas é uma dica, um gancho sobre esse negócio de estar se relacionando com uma pessoa que você não conhece.
É o quê? Mas quer ir pra dica, então?
Por mim, vamos lá.
Então, hoje eu trouxe dica, hein?
Oba! Então vamos lá, uma vinheta, só, mas edição.
Que cafona!
Dicas de cinema com Francisco Carlos.
Ah, um beijo pra... Ah, saudade. Um ouvinte perguntou, cadê Francisco Carbone? Francisco Carbone está no @francarbone no Instagram, vai lá, conversa com ele, manda beijo, diz que está com saudade, ele está lá no Cenas de Cinema escrevendo as suas críticas, participando de vários festivais de cinema, então vai lá, procure
e
lá.
E Thiago, um beijo onde é que tá Tadeu Ramos?
Tadeu Ramos, também está no @TadeuRamos, eu acho. E lá você também vai encontrar Tadeu Ramos com
a galera
várias...
bota os nomes doido, né?
Nada, cara. Ele tá lá dando dica de teatro, fazendo entrevista com vários atores e atrizes. Bem legal o Instagram do Tadeu Ramos, tá? É canal Tadeu Ramos. Pronto.
Arrasou, pessoa eficiente.
Eu, hein?
Gosto assim.
Dica.
A minha dica de sobre se relacionar com uma pessoa que você não conhece muito bem é a série The Undoing, da Nicole Kidman. Que ela fala sobre isso, sobre ter uma surpresa muito ruim na relação. E toda a série tem, tipo, ela é aquela série de plot twist. Mas aí você fica, caralho. É, mas você fica, esse modelo às vezes é muito brega, mas não, eles estão fazendo de um jeito muito legal. Todo episódio você fica, puta que pariu, eu preciso da nova fofoca. E é isso.
Acredito não, você é bem cafona.
Me convenceu com a fofoca.
Vejam.
Então vai lá, assista e conta pra gente. Mariana tem uma dica. Vamos lá, vou anotar, hein? Vai,
gente,
Mari,
minha dica é Otaku. É um anime que tem a ver com o nosso tema, tá? Que é sobre amor. Oh. E gente, o nome em japonês é gigante. Vocês que são otakus raiz, eu não vou ler, me recuso, é gigante. Mas em inglês, tá no Crunchyroll, tá? Gente, dá pra achar nesse site de anime aí da internet. Ou você pode pagar, né, etc.
Isso.
Que o nome é Kaguya-sama Love is War, Amor é Guerra. Que basicamente a história conta sobre um casal que é, tipo, presidente lá do Conselho Estudantil e é vice-presidente. E eles claramente, tipo, é colegial, tá, gente? Crianças de 17 anos. E eles claramente gostam um do outro, mas eles são orgulhosos demais. E vêm de famílias meio que prestigiadas que, tipo, fazem com que eles sejam muito orgulhosos e aí eles não confessam que gostam um do outro. Mas é tipo... Aí, enfim, eles ficam fazendo meio que um joguinho de tipo, eu vou fazer você se confessar. E aí, gente, muito bobo, mas é muito fofo, eu estou viciada. Então,
adorei.
Quem quiser aí...
Drama de crianças ricas.
Sim, drama de criança rica japonesa.
De crianças da Barra, lá do Rio de
Janeiro. É, tipo... tipo aquela...
Olha só, Mari. Me tira uma dúvida. Quanto. Eu nunca assisti anime, tá? Eu já falei várias vezes isso aqui.
Meu Deus, nunca, nenhum, nunca. Nada.
Nunca, nenhum, nada. Nenhum.
Death Note.
Zero. Então.
Death Note Mother tem em céu.
Quantos episódios tem um anime?
Quantos episódios são tem muitos? Um anime?
É, por exemplo, esse aí que você deu a dica. Tem quantos?
Eu não terminei ainda, então eu nem sei quantos. Mas deixa
nossa,
eu ver.
Olha, se eu deve ser muito, né?
Geralmente.
Cara, tem três temporadas, então. Eita. Tem bastante.
Cara, eu geralmente animes ficam na base dos 20, 24 por temporada.
Por temporada.
Mas depende,
Mas cada episódio geralmente tem 20 minutos. Então, se você fizer isso no tempo de uma série, entendeu?
Entendi.
Tu assiste rapidinho, porque tem pouco,
entendi.
Né? Pouco tempo.
São muitos, porém, com tempo pequeno.
Isso.
Deixa
Thiago,
eu dar minha dica
você
rápida.
Tem que
fala,
ver
Mateus.
Death Note.
Death Note? Eu não vi isso, não.
Gente, eu amava Death Note hoje em dia. Eu só penso que é um negócio de incel, do moleque incel.
É um negócio que todo mundo recomenda, porque é um anime que foi mais pensado. Eu acho que ele foi muito pensado no Ocidente, assim. Tem umas coisas assim, tipo, anime pra adulto. Não é muito pensado nas crianças. Aí você pode ver, começar por ele, porque é tipo animação pra alguém da sua idade, sabe? E aí, depois, se você gostar muito do estilo, você pode ir pegando das crianças também, que é maneiro.
Death Note é muito bom.
Tem vários
animes que são assim, né, separados em, tipo, pra pessoas, mulheres adultas, pra mulheres jovens, pra homens adultos e homens jovens. Gente, o Japão
fazem
é bem
vários racista, gêneros.
Né, o mundo todo, mas enfim, o Japão...
Japão sendo Japão, né? Entendi.
Não, mas esses de adultos geralmente são bem legais, assim, as histórias. Esse que eu falei
já
é de adulto.
Death Note? Kai já
nossa,
viu,
de
Kai
adulto
já viu.
Esse?
É, pois é, eu fiquei chocada. Eu tava vendo a classificação e caraca, esqueci até como é que fala. Olha como eu não sou tão otaku tão bom assim. Mas ele tem um nome específico esse tipo de anime. Vou até perguntar aqui pra
entendi.
Nome, né? Sei nem. Que é tipo pra, homem adulto, ó, bagulho de punheta.
Ui!
Que aí tem tipo. Ah, tem shoujo, que é pras meninas jovens.
Eu amo quando a Mariana define animes como coisa de punheteiro.
Mas é, gente, vamos combinar.
Tem mulher pelada nesse anime?
Não tem. Mais ou menos. Não tem.
E?
Sensual.
Tem coisa
eu quero
sensual.
Eu veria aquela categoria de anime que é homem gay se pegando.
Ai,
tem também?
Tem.
Aoizinho. Maravilhoso.
Eu lembro do famigerado Gravitation, que era uma gay obcecada.
Tudo.
Gente. Uma gay cantora.
A gay cantora.
Ai, que máximo. Gente, ó, a minha dica é básica pra você que tem TV a cabo aí.
Acho que você falou babadeira.
Não. É a nova temporada, que já deve estar até no final já, do programa da Tata Werneck, que é Lady Night. Eu acho engraçadíssimo, mijo de rir. E todo mundo conhece a Tata Werneck, né? E agora ela voltou da gravidez. Está completamente paranoica com o coronavírus. Então ela passa a entrevista inteira passando álcool em gel na mão, com um acrílico na frente do convidado, fugindo do convidado quando ele levanta. Muito engraçado. Então, se você gosta da Tatá, boas risadas no Lady Night lá do Multishow, tá bom?
Rico mão, é pra rir com a mão na consciência, gente.
Ela apresentou o prêmio Multishow e eu acho que ela fez uma piadinha assim.
Cortou gente, tudo.
Ela chegou. Ela chegou toda embalada, sabe qual é? Tipo. Ó, eu não. Aí. Ó, coronavírus, gente. Entendo.
Eu mega entendo. Eu, hein? E faltou Matheus, né? Tchurururu.
Oi.
Tchurururu.
Oi. Ah, eu tô quietinho, vocês.
Você não vai falar, querido.
Ai, para. Tá, vou falar.
O que houve, gente?
É. Ah, eu tenho duas dicas. Uma dica é uma série chamada Succession, que é da HBO, e a primeira temporada de 2018 e a segunda temporada de 2019, e eu já terminei a primeira temporada, e eu tô vendo a segunda temporada, e é muito boa. É, e a segunda dica, tô zoando, Succession é sobre, como que eu vou explicar, é um cara muito rico, que ele é empresário, e ele é dono de uma franquia de parques internacional e de vários canais de televisão. Ele tem um conglomerado de empresas, é muito rico.
Magnata.
Magnata, tem resort.
Outro drama
e tudo
de rico,
mais.
Amei.
Sim.
Sim.
E ele tem 4 filhos. E aí a série basicamente é a gente fica vendo como que é a cabeça desses filhos, entendeu? Porque eles têm noção de realidade totalmente deturpada, porque eles cresceram, nasceram e cresceram nesse ambiente. Então, eles têm muito poder nas mãos. Nas mãos.
Ah lá.
E aí, o nome da série, Succession, né? Então, a gente tá lidando com esse ponto da empresa, né? Do império, do cara. Tipo, como é que vai ser a sucessão disso, né? Em relação aos filhos. Aí é muito interessante, porque uma decisão errada, uma decisão torta que seja, que qualquer uma dessas pessoas toma, pode ocasionar a morte de pessoas em outro canto do planeta, sabe? Esse tipo de, tipo de coisa. Pra você ter noção do quanto poder e dinheiro eles têm na mão.
É, por isso que não tem
gente assim hoje, né?
Tem por isso que não tem que ter bilionário nessa porra.
Isso aí.
E a segunda? Outra dica é um reality show muito podre que eu tô vendo. Que o nome é Cabelo Pantene.
Eu amei, eu vou assistir.
Tô vendo no YouTube. Aí, tá na terceira temporada.
Olha, sucesso.
Vai ter 4 episódios, gente, é muito curto. E aí é a Maísa que apresenta.
Olha, só sucesso, gente.
Aí,
me deu vontade.
O último episódio que eu vi, que foi o terceiro, porque não saiu a finale ainda. Eu acho que o próximo vai ser, né, o final. É, o terceiro episódio foi com a Bianca Della Fence, ela foi convidada. Ela tava belíssima, tava parecendo
maravilhosa.
RuPaul. Ela tava RuPaul brasileira, real.
Aí a série é muito podre, o reality é muito um meme pronto. É muito bom as
porque
pessoas.
Eles ficam avaliando o trabalho de um influenciador nas redes sociais. Então, tipo assim...
Influenciador de cabelo.
É, e um influenciador de cabelo. Então, tipo, imagina os critérios que essas pessoas usam pra avaliar as pessoas, né? Então...
Nossa, total.
Gente, eu vou ver agora.
E o que eles fazem pra chamar atenção, né? Porque um influenciador tem que ter lá uns gatilhos pra...
Não, e detalhe, pessoas... eles estão fazendo isso à distância.
Sim, é isso que eu ia falar. Porque por causa da pandemia, tá mais lixo ainda. Tá
cheio de filtro.
Mas aí vocês assistem e riem, né? Vocês assistem como, assistem como humor, né?
Sim.
Ah, e um OBS. A terceira temporada, quem apresenta é a Maísa, né? Aí tem uma mulher que ela participa de todos os episódios, que ela foi a vencedora da segunda temporada, se eu não me engano. E aí cada episódio tem um convidado. Então ficam essas 3 pessoas. Essa menina que é a última ganhadora, ela é da CDD, aqui do Rio, Cidade de Deus.
Olha, legal.
Ih, aí ela ganhou como melhor sucesso. Influenciadora de cabelo da segunda temporada, né?
Muito bom. Sucesso. A Maísa saiu do SBT?
Saiu.
Ah, entendi.
Eu não sabia, não.
Entendi.
Chocado. Saiu.
Ai, ninguém aguenta mais pelo Santos.
Eu ouvi em algum podcast isso. Não sei se foi no Santíssimo, se foi no Poco de Cultura. Alguém falou que a Maísa saiu do SBT.
Enfim. O Matheus, quando começou a dar a primeira dica, eu falei, gente, você não deu essa dica? Foi no programa Proibido. Aí...
Sim, eu adorei que a Mariana fez o mesmo comentário que ela
fez. Sim, você reparou, ai, que bom. Sempre lembrando que eu não gosto de gente rica.
Atriz.
Eu achei muito engraçado que a gente tá chamando de programa Proibido, como se a gente tivesse falado várias putarias.
É, não,
a gente
gente
fez muita exposição.
Tinha que ter saído. Enfim, mas olha, o bom pra gente tá gravando agora, eu consigo ver se ele gravou. E ele gravou. Temos o programa aqui antes de acabar. Será? Eu já sei quanto tempo. Sim, já tá aqui, ó. O tempo que tá rolando, ele tá gravando. Olha que máximo.
Agora tá, gente, todo mundo traumatizado, gravando suas próprias vozes.
Sim.
Sozinho.
Porque, gente, ficar aqui uma hora e meia e não gravar é um ódio, sim, infinito, que vocês não imaginam como é. Então, ó, arroba não me critica lá no nosso Instagram, tá? Você acha a gente por lá, pode mandar mensagem, uma galera seguindo a gente, comenta, deixa lá o que você achou do episódio, conversa com a gente, dá dicas, isso, dá sugestão de temas também, isso é muito importante. Um beijo pro Henrique lá, que é o Lorique, que voltou não, sempre ouviu, mas continua comentando aqui com a gente. Um beijo pra você, obrigado por ouvir. Isso. Vocês querem mandar beijo pra alguém?
Um beijo pra Caliuxis, uhum, que lançou um álbum maravilhoso. Um beijo, cantora Caliuxis.
Caralho, tá geral falando, eu não ouvi ainda.
Um beijo pra todos os casais do mundo que atingiram a fase 5.
Sensacional.
Um beijo pra minha programa... gata, que vai fazer aniversário semana que vem.
Ô, oh, Valkyria também, faz aniversário em novembro.
Neném, sim, pirulita, meu neném.
Pirulitinha, que bebe cloro.
Olha, ui, tadinha.
Meus gatos não sei qual é o problema.
Gente,
deles.
A Mariana bota cloro pros gatos beber.
Mentira,
tá?
Vai ser.
Lisamel.
Ai, não faz isso, tadinha.
Garoto ridículo, olha... gente, é mentira dele, tá?
É mentira, eu, hein? Olha, eu, só, tá, gente. A gente também tá lá no site, sabia? Arroba, não. Nãomecritica.com.br. Site não tem o arroba, tá? Mas uma outra coisa que tem o arroba é o e-mail, que é voucriticar@nãomecritica.com.br.
Um e-mail lindo e-mails. Desse. Um e-mail lindo, né? Tem, desse. Porra.
Tem tanto e-mail que travou, não consegue nem ler. E também tem lá no nosso Facebook, facebook.com/nãomecritica. Essas últimas semanas eu tenho voltado um pouquinho mais pro Facebook. E sei lá, acho que mudou, ele atualizou, aí deixou mais amigável pro meu uso. Então,
eu vou tentar voltar
lá também.
Então também.
E no Twitter, né? Que estamos lá reclamando da vida, xingando todo mundo. No arroba, não arroba não me critica, né, gente? Que a gente não xinga ninguém no arroba não me critica. Mas a gente reclama nos nossos arrobas pessoais, né? Pra quem usa.
O meu é Mariana Rezacom. Perialdi. Mariana Perialdi. Isso. Fala aí, desculpa, Thiago, lá. Eu te cortei.
Você é arroba. Perialdi, né? Arroba Perialdi.
Acho que é Mariana.
Não, isso Perialdi. Isso é no Insta, né? No Twitter.
Ah,
é outro, né?
No Twitter. Desculpa.
Twitter,
eu tô tentando ficar o menos possível em todas, então é isso.
Não, eu muito também, bem, eu tá também, certíssimo. Tô nessa vibe, mas às vezes eu entro no Twitter.
É, às vezes é bom, principalmente pra você se atualizar. Eu uso o Twitter pra me atualizar das coisas que acontecem.
Gente,
bom,
se vocês,
gente,
foram cortados pelo se o Thiago, vocês conseguiram ouvir o do Thiago Arzacom, tá?
Isso, Arzacom, se eu conseguir escrever isso, que todo mundo erra, mas você me acha lá no Twitter.
Tá na descrição do episódio o nome dele.
Isso, eu, hein? Tá fácil. Então tá, gente, é isso. Use máscara, use álcool em gel, fica quietinho em casa, tá bom? Pra gente poder se encontrar semana que vem. Olha.
Nos vemos na liberdade.
Isso, com a vacina que tá chegando, tá? Torce. Passa o Natal também, cada um na sua casa. Nada de ir pra casa da família festejar o Natal.
Ih, Thiago, você tá exigindo muito das pessoas.
É porque nós já estamos em dezembro, esse é o primeiro, sim, programa de dezembro, olha.
Mas cê...
Ah, um abraço pro meu amigo que faz aniversário hoje, Bruno. Fala.
Mas você realmente acha que nessa quarentena que não está sendo feita, as pessoas não vão se encontrar no Natal?
Eu ouvi um youtuber falando que o problema do coronavírus, essa nova onda, são os jovens. É, os jovens agora, qual é a letra? É o Z?
J.
Não, é J. Não, é Z.
Z.
Que é a última mesmo, porque só estão fazendo
eu
merda.
Eu sou a geração
usando...
Z.
Aí, tá vendo? Você pode ser um sobrevivente dessa geração.
É, Millennium é até 95, eu acho. Aí, a partir de 96 é a geração Z. Acho que é isso. Eu sou da mudança, né? Do Millennium pro Z.
Caraca. Ah, tá.
E eu tô na... No...
Chamam a Z de Zentennium.
Zentennium. Eu, lá nos anos 80, é qual?
É Baby Boomer.
Não, não é, cara.
Não é, Baby Boomer.
Para. A gente já falou. A gente já conversou sobre isso.
É Yuppie. Não, Yuppie é depois. Eu acho que é Baby Boomer, Yuppie. Não. Aí é a sua.
aí é Millennium, aí
ninguém
é
sabe qual
Z.
É.
Caralho, tô quase procurando aqui no Google, viado. Na moral.
Gente, mas o importante é que vai ter Natal ilegal esse ano.
Oi? Como
ah,
assim?
Não sei, eu acho que a gente tem que tentar...
Natal ilegal, esse... não legalizado pelo
O Natal
pelo
é muito... É uma coisa
entendi.
Muito cristã.
Não entendi nada que a Mariana falou.
Eu entendi tudo, mas achei sensacional, porque é o Natal, uma coisa tão religiosa e correta, que vai ser um Natal ilegal, é verdade, um Natal errado. Sim, as pessoas sim. Saindo de casa.
A Mariana copia... fala dentro de uma garrafa, não entendi.
A Mari fala.
Ah, não, deixa, gente. Deixa eu falar. Só que pesquisando
as gerações. Entendi. Aí picotou. Mas é isso, gente. Um beijo pra todos vocês. Uma boa semana. E semana que vem a gente tá de volta com mais um Não Me Critica.
Sabe
tá
qual
bom?
Vai ser o ritmo desse Natal? O hit, quer dizer? Vai ser, ai como eu tô bandida. Ai não, não vai. Gente, isso? Eu tô tão decepcionado com isso. Vocês ficaram sabendo disso?
O que que é isso?
A Pabllo Vittar lançou o álbum dela, e aí ela fez uma música revivendo aquele meme do Zorra Total de 1000 anos atrás, do ai como isso. Eu tô bandida. E tipo, a música tinha muito potencial. A música tinha
uma batida é maravilhosa.
A batida é muito boa, mas esse meme é tipo, por quê?
Valéria.
Valéria Vasquez.
Esse cara tá me bulilando, sei lá o quê.
Aí a Valéria, ai como eu tô bandida.
Ah, eu adorava isso, gente.
Eu adorava isso,
mesmo.
Então você vai gostar da música. A mesma praça.
Ô, Thiago, qual é? Quando tu nasceu mesmo?
Anos 80.
Ah, geração Y. Tá falando que a sua geração é Y.
82, gente.
Geração Y.
Geração Y, a melhor geração. É a consciente,
é a mesma caminha. É a mesma caminha.
Óbvio.
E é bem
novo. Aí essa geração aí Z não usa máscara,
gente,
tá cagando pros
outros.
Gente,
vocês são millennium, então a Y é millennium.
É millennium. Gente, é millennium. Viu? Você é millennium, você não é baby boomer.
Não,
antes de
não
millennium é
não.
O quê? É yuppie?
E yuppie, gente?
E yuppie é do hippie.
Não, e do hippie é 60 e pouco, não é não?
Eu acho que 60 é Baby Boomer, aí 70 é Yuppie, aí 80...
Ó, Baby Boomer é de... Ah, brasileira, pera.
Brasileiro?
É a mesma coisa. Gente, eu tô olhando o site aqui.
Gente, essa discussão não vai
não
levar consigo. A lugar nenhum, porque vocês querem saber que geração vocês são.
E eu tô doida pra, pra fazer xixi, gente. É isso.
Então tá.
Beijo.
Beijo, até semana que vem. Tchau.
Beijo. Mas que beijo sério, Matheus.
Ai, que beijo gostoso.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.